Senhores conselheiros, é com muita alegria que vos dou as boas-vindas. Deixem-me dar uma palavra prévia. Não preciso cumprimentar todos, porque cumprimentei todos e bastante efusivamente, não é? Queria só dar uma palavra prévia também para justificar o termos hoje dificuldades de quórum, ainda por cima temos um documento que deverá ser debatido. Está neste momento a decorrer congressos de várias ordens e as duas que nos afetam, digamos assim, a ordem dos farmacêuticos e a ordem dos médicos, exato. O que significa logo à partida que os nossos membros, que também são bastonários, obviamente não podem estar. Que também o conselheiro Carlos Maurício Barbosa também está envolvido. Que a nossa conselheira Inês Godinho está a representar neste momento o Conselho na Ordem dos Médicos. Sendo que assim que termine, ela mandar-me-á um SMS para... Olha, eu tenho aqui um SMS do nosso conselheiro Carlos Cortes com uma fotografia dos nossos membros e com uma mensagem que eu gosto muito, que diz assim: não os vou deixar atrasarem-se. Por isso o nosso conselheiro Carlos Cortes, mesmo assim, sabe que há aqui obrigações, o que significa que temos... Inês Godinho está neste momento a falar, ela virá imediatamente. Temos também o nosso vice-presidente, também está na Ordem dos Médicos, mas falará depois e já só provavelmente virá à hora do almoço. Por isso, isto também é uma justificação para compreenderem porque é que hoje estamos nesta... situação de termos efetivamente menos conselheiros e algumas dificuldades de quórum. Outros conselheiros, sinceramente, doutora Cíntia, alguém deu justificação da ausência? Eu sei que a Marisa me mandou, mas eu já não sei de cor.
Algumas sim, então temos já a ausência efetivamente dos senhores bastonários.
Sim,
três bastonários. O senhor professor Queiroz e Melo, que será questões de acompanhamento à esposa. A professora Maria de Lourdes Martins, Marisa.
Ela está fora do país.
Pronto, assim como o senhor professor Luís Duarte Madeira, também está fora do país.
Sim, também já tinha justificado, exato, tínhamos esquecido.
Pronto.
Por isso, são as circunstâncias em que nós estamos, agradeço muito a presença de todos e, se estiverem de acordo, vamos começar rapidamente a nossa ordem de trabalhos. Eu procurarei agilizar o máximo possível até às 11, deixando o nosso documento de parecer sobre a proposta do Bloco de Esquerda para quando a conselheira Inês Godinho chegar, uma vez que ela é a relatora. Por isso vamos adiantando trabalhos até lá. Hoje, excepcionalmente, a nossa reunião plenária também termina às 4 horas e justifica-se porque a equipa do secretariado e da presidência precisam... Nós reunimos sempre, depois das 5, reunimos sempre. Só que desta vez vamos precisar de uma reunião muito longa para preparar o futuro e por isso achamos por bem terminar um pouco mais cedo a nossa plenária para termos pelo menos 3 horas de reunião a seguir a esta nossa plenária. Se estiverem de acordo, nós passávamos imediatamente à aprovação das atas. Eu penso que só houve alteração à ata da reunião coordenadora.
Sim.
As outras duas não mereceram qualquer revisão. Muito bem. Por isso, a única que mereceu revisão foi a ata da reunião coordenadora que decorreu na quinta-feira passada. Penso que todos os senhores conselheiros
Sim.
Leram e receberam-na ontem em revista.
Sim.
Ah, pronto. Exatamente, receberam-na ontem em revista. Eu devo dizer que em relação a essa matéria, talvez se todos leram, eu escuso de ler a parte final do ponto 5 que eu tencionava ler aqui. Pergunto se alguém não teve a oportunidade de ler a ata. Todos leram o ponto 5. Sim?
Eu não lembro, mas assisti. Então, não há alcance.
Pronto, então. Eu não sei o que é que pode ser ultrapassado, mas eu, de facto, se há quem não tenha lido, eu vou ler, porque eu pedi à doutora Joana que fizesse ipsis verbis. E, por isso, a parte que eu quero ler aqui, a que quero responder aqui, que quero que fique em ata, diz respeito ao seguinte. Sofia de Melo Breiner dizia e escrevia: vemos, ouvimos e lemos. Não podemos ignorar. Vemos, ouvimos e lemos a doutora Mara sair do CNECV há alguns, suponho que anos, e ir para a Universidade Católica. Agora vemos, ouvimos e lemos a doutora Cíntia sair para um projeto que ela própria dirá qual é, mas que eu sei qual é. Não vou aqui partilhar, ela que o partilhe se quiser na próxima reunião, mas que é mil vezes menos aliciante do que o CNECV. E, portanto, não é preciso ser muito inteligente para perceber que isto é um problema de relações pessoais. Pessoais, com certeza, com a presidente do CNECV. E reparem, nós estamos aqui há uma hora em reunião e já nestes 60 minutos houve três desaguisados com o conselheiro Rosalva Almeida, com o conselheiro Ramalho Santos e comigo. Acho que é um problema gravíssimo a saída da doutora Cíntia. É gravíssimo e eu penso que é, qualquer que seja a versão oficial que venha a ser contada, é para mim óbvio que é um problema de relação pessoal com a presidente, como aconteceu com a doutora Mara. E, portanto, digo aqui e direi na plenária, não nos disse que não vinha, e digo aqui e direi na plenária para onde é que a senhora presidente está a levar o CNECV, submetendo-o, como aqui já foi dado a entender pelo conselheiro Ramalho Santos, o CNECV à respectiva arbitrariedade e à respectiva agenda pessoal. Eu queria responder o seguinte. O insulto, a ofensa e as acusações infundadas e frequentemente arbitrárias têm-se somado desde o início deste mandato e especificamente após as eleições internas para a presidência há mais de 3 anos. Não tenho meios para me defender cabalmente da mentira gratuita. Não tenho meios para denunciar eficazmente a calúnia e a ausência de urbanidade do trato sem colocar em risco a idoneidade do Conselho, o que nunca farei. Resta-me aqui afirmar, para que fique em ata, que o comportamento do Sr. Conselheiro Miguel Oliveira da Silva, que visa afetar a minha integridade moral e o meu desempenho institucional, configura assédio moral, sentindo-me vítima de difamação. Da minha parte, dou por terminado qualquer assunto relativo a isto, mas com certeza que os senhores conselheiros, se quiserem tomar a palavra, é convosco.
Não vou ver. Muito bem.
Bom dia a todos. Eu tentei ler com algum cuidado o que estava escrito e ouvi também cuidadosamente aquilo que a senhora Presidente nos transmitiu. Eu gostava de dizer uma primeira reflexão é que, e já o transmiti tanto à senhora Presidente como à Cíntia, e desculpem o trato das pessoas pelo nome, já sabem, já me conhecem há muitos anos, que a senhora Presidente, não, mas a senhora Presidente é porque é Presidente só, não é neste caso, mas ela chama-se Maria do Céu e eu trato-a sempre por Maria do Céu, mas neste caso particular acho que é uma questão institucional, não tem nada a ver, mas a Cíntia não tanto. para dizer que, do ponto de vista das pessoas que colaboram com o Conselho e, num determinado momento, decidem abraçar um novo desafio profissional, eu acho que o Conselho devia ficar feliz por isso. Não de, claro que tem o revés de perdermos pessoas com quem lidamos e que são competentes e que ajudam o Conselho a desenvolver a sua atividade. Mas só nos podemos regozijar, e acho que deve ficar em ata, escrito, regozijar claramente pelo facto de pessoas que estão com o Conselho conseguirem alcançar novas perspectivas profissionais e devemos apoiar essas pessoas. E não dizer que elas, independentemente das relações pessoais, não interessa. E não criar condições para dizer que as pessoas não deveriam ter feito isso, seja por que razão for. Se dissessem que a Cíntia tinha ido para um vão de escada, aí eu ficaria claramente preocupado e diria: o Conselho não fez o seu trabalho. Não valorizou as pessoas que tem consigo. Relativamente à segunda parte, eu reservar-me-ia para expressar a minha opinião, que a tenho, quando o senhor conselheiro Miguel Oliveira e Silva estivesse presente, porque não o quero fazer sem ele estar presente. Porque tenho coisas para dizer. Alguns de vós sabem que tenho uma história no Conselho, que terminou da primeira vez da maneira que terminou, e por razões que eu expressei na altura muito claras, e precisamente também por isso não o posso fazer sem estar presente o professor Miguel Oliveira Silva.
Permita-me só que diga que, da minha parte, eu não vou retomar este assunto, e se o fiz agora, na ausência dele, é porque é suposto que todos os conselheiros estejam presentes às 10 horas e eu não posso adaptar a agenda a isto. O único lamento que eu tenho, muito grande, não é em relação ao senhor conselheiro, é em relação à doutora Cíntia. Eu conversei com ela para saber se ela queria tomar a palavra hoje, porque eu acho que ela tinha o direito de dar a notícia com alegria, com satisfação, partilhar, e não com este ónus em cima. E a doutora Cíntia sabe, que eu já falei com ela, que tenho muita pena que a saída dela, ela daqui a pouco falará, porque reiterou-me hoje que queria tomar a palavra, tenho muita pena que tenha esta mancha. Não é justo. Uma pessoa que deu tanto ao Conselho e, no fundo, em vez de sair, como disse o senhor conselheiro, só com alegria, que isto esteja presente. Mas, desculpem, eu não podia deixar para mais tarde, não podia adaptar os trabalhos do Conselho aos horários do senhor conselheiro Miguel Oliveira da Silva, e eu acho que o assunto é tão desagradável, eu não voltarei a ele. Eu tinha que dizer alguma coisa, porque as acusações são demasiado graves para eu não dizer alguma coisa. Disse o mínimo possível, fico em ata, eu acho que é importante ficar em ata, e devo dizer, futuras acusações, estas acusações têm-se somado nos últimos 3 anos, e futuras, elas vão continuar a ficar em ata e com citação, porque eu também preciso me defender. Isto não é aceitável. Peço desculpa. Mas não voltarei ao assunto. Senhor Conselheiro, por favor.
Muito obrigado. Eu só pedi a palavra para subscrever aquilo que o Senhor Conselheiro Pedro Freire tinha acabado de dizer. Eu trato para o Senhor Conselheiro, porque acho que esta altura merece. E não tenho mais nenhumas histórias no Conselho, porque eu estou de fresco e também de maduro, enfim, tanto faz. Isto depois, escusa de ficar em ata, mas obviamente que também, como todos, eu acho que é unânime, temos muita pena que a doutora Cíntia nos deixe e estamos muito felizes porque ela nos deixa.
Muito bom dia a todos. Eu fiquei, devo dizer que fiquei bastante preocupada com aquilo que li. Acho de uma extrema gravidade o que está aí escrito. Por várias razões. E, em última rácio, porque afeta a imagem do Conselho. Não afeta só a senhora Presidente, afeta-nos a todos. Depois, tanto mais grave que o que está aí escrito configura, quanto a mim, salvo melhor opinião, uma figura de assédio moral no trabalho, o que é muito grave e que inclusivamente é punível nos termos legais. Configura uma contornação muito grave. E por ser um conselho de ética, muito mais grave é. Portanto, isto merece reflexão, merece calma. Não pode ser um assunto que seja tratado de ânimo leve. Temos que refletir bastante sobre isto, porque esta ata vai ficar para a posteridade. Vai ficar na história do conselho. E estas coisas são, quanto a mim, e passo o termo, são uma nódoa na história do conselho. Estou aqui há muito pouco tempo, não tenho histórias, mas na verdade fiquei bastante chocada com o que li e preocupada. Quanto à doutora Cíntia, eu só lhe desejo as maiores felicidades por tudo aquilo que nos tem feito, pela sua maneira de ser, pela sua maneira de estar, pela sua profissionalidade, pelo seu profissionalismo, aliás, e desejo-lhe as maiores felicidades e tenho a certeza que vai correr tudo bem na sua vida profissional e que certamente também terá uma porta aberta aqui no conselho. Não se saberá se virá a ser isso que vai acontecer, mas certamente terá sempre uma porta aberta. E, portanto, por agora é isto, sem prejuízo de voltarmos ao assunto quando estiver aqui o senhor conselheiro Miguel. E é tudo.
Bom, eu por um lado faço minhas as palavras dos conselheiros anteriores, mas também queria chamar a atenção para o seguinte: eu não acho que haja nódoa, nem que vai ficar nódoa nenhuma, porque são coisas absolutamente independentes. Isto digo relativamente à questão da saída da Cíntia, que nós todos, quer dizer, como é o seu profissionalismo todo, e eu sou nova no conselho, portanto tive a ocasião, foi o tempo suficiente para perceber como é eficiente, como é profissional, como é tem sido um benefício certamente para o conselho durante todos estes anos ter tido a participação da Cíntia. Certamente, como ela também diz, também cresceu no próprio conselho, isso também é uma coisa muito positiva. E, portanto, acho que não deve... Se devemos desligar as coisas, não é? E devemos desligar as coisas, não há nódoa nenhuma. É muito... Todos lhe desejamos muitas felicidades. Todos, espero eu, julgo eu, que é isso que vai acontecer. E que ficamos... É o agridoce, não é? Quer dizer, ou seja, estamos contentes porque ela vai para uma coisa que ela quer e que ela deseja e que é uma coisa boa para ela do ponto de vista profissional. E ficamos com pena que ela saia. Pronto, é isto. Agora, sobre a outra questão, eu acho que estamos a dar demasiado relevo, porque, vamos lá ver, as pessoas, também há aquele ditado popular, quer dizer, quem fica mal é quem pratica os atos, não é? Quer dizer, e a questão também, eu percebo perfeitamente, eu fiz um trabalho sobre assédio moral, não creio que isto seja provavelmente assédio moral. Não, mas isso é perfeitamente incompreensível, mas é completamente compreensível. Mas eu acho que assim também estamos a punir o agressor, faço-me entender. Estamos a punir, não, estamos a punir a nós e, portanto, estamos a facilitar a tarefa ao agressor. Não é possível, não, quer dizer, a questão é a seguinte. As pessoas podem sempre dizer coisas absolutamente disparatadas. Agora, não é possível aceitá-las. Quer dizer, o que eu quero dizer é preciso reduzir a ofensa a quem está a praticar a ofensa. E, portanto, no fundo, devolver ao ofendido, a quem está a ofender, aquilo que está a fazer. E, portanto, eu nem acho que se deva, eu acho que fica-se. No fundo, o que é que eu quero exprimir? Quer dar demasiada importância. Eu percebo que temos uma nódoa. Uma nódoa é a prática que a pessoa está a fazer, que está há não sei quanto tempo, de facto, a insultar uma pessoa de forma gratuita. Percebem o que eu quero dizer? Eu acho que não podemos. É também. Estamos a dar. Como é que eu ia te explicar? Acho que não me estou a saber explicar.
E repare, é por isso é que eu gostaria de terminar aqui.
Exatamente, é isso mesmo.
Eu gostaria de terminar aqui e não darmos... Há ali outra pessoa para falar, mas eu gostaria que nós terminássemos. Por isso é que eu escrevi um pequeno texto, disse a minha posição. Penso que o texto que eu escrevi tem que ficar efetivamente em ata, porque aquilo que foi dito pelo Sr. Conselheiro Miguel Oliveira da Silva está em ata e tem que estar em ata, porque eu sou vítima destes insultos, destas ofensas gratuitas há mais de 3 anos. E chegou o ponto em que eu estou desgastada, eu estou cansada e eu tenho que me defender. E eu só me consigo defender se ficar em ata as palavras dele e as minhas, mas não quero dar mais importância a isto e gostaria imenso de fechar e eu não volto a este assunto. A única coisa que direi aqui é que se voltar a haver mais insultos desta natureza, críticas, não, críticas, somos todos livres de criticar uns aos outros com delicadeza, com civismo, divergências, as mais possíveis. Não é disso que estamos a falar, estamos a falar da ofensa gratuita. Essa, se voltar a acontecer, o meu procedimento será exatamente o mesmo que agora. Vou pedir que fique em ata, citado, ipsis verbis, e responderei da mesma forma. Porque eu sinto-me, efetivamente, vítima deste senhor. Sou constantemente insultada, aqui, entre vós, desgasta-me, psicologicamente desgasta-me, perturba-me. Serei difamada também no exterior, não tenho meios de me defender e a única coisa que eu posso fazer é deixar em ata. Por isso, senhores conselheiros, não quero alimentar esta polémica, mas permitam-me que eu, pelo menos, deixe em ata aquilo que sinto neste momento. E sim, sinto-me vítima de assédio moral. Sinto. Há 3 anos. E quem tem estado aqui sabe perfeitamente que tenho tentado, em todas as ocasiões, contornar, ser simpática, ultrapassar, esquecer para a próxima reunião. Tentei tudo. Chega. Não consigo mais. Vamos trabalhar. Eu sei que alguns conselheiros pediram a palavra. Não vale a pena.
Eu acho que... Peço só a palavra para dizer o seguinte. Eu acho que o que se pode fazer é o Conselho, no seu conjunto, assumir uma posição relativamente a este facto. É isto que eu acho que se pode fazer.
Obrigada. Ainda quer a palavra, senhora conselheira? Obrigada. Não vamos voltar. Não. Sr. Conselheiro, conversaremos à hora do almoço.
Peço desculpa, eu tenho que dizer qualquer coisa, senhor.
Pronto,
presidente.
Mas...
Eu tenho que dizer qualquer coisa... E não é para discordar da conselheira Anália, mas a realidade é que, por um lado, eu percebo, porque tenho acompanhado, e como digo, tenho uma história, portanto, eu percebo o sentimento da senhora Presidente. Mas o problema, e já estou, se calhar, a ultrapassar aquilo que disse que queria fazer, é que não é só a senhora Presidente que é objeto destas situações.
Agora já não sou eu, não. Eu sou desde o início, mas agora estou a olhar ali para a próxima vítima.
Não é a próxima vítima. Quer dizer, eu já fui, por escrito, da mesma forma, no fundo, invectivado com terminologias que, para mim, eu sou biólogo e, portanto, as minhas palavras até podem estar erradas do ponto de vista de português. Para mim, são inaceitáveis. Há determinadas situações que eu me pergunto mesmo se estou, de facto, no Conselho Nacional de Ética. E é esta a minha preocupação. Porque não só ultrapassa aquilo que eu considero que é algum dever de urbanidade, mas ainda por cima, num Conselho Nacional de Ética, ultrapassa muitas outras coisas, do meu ponto de vista. E isto é que, para mim, é um problema. Para além das questões pessoais, há outros problemas que estão envolvidos. E não quero dizer...
É que eu percebo perfeitamente a sua posição. Muito sinceramente, acho que... E desculpem-me o termo, acho que isto é um bocadinho... Não vou dizer o termo que tenho na minha cabeça. Eu acho que... não sei até que ponto é que isto vir assim, ipsis verbis, numa ata do Conselho, prejudica, sim, a própria imagem do Conselho, quer dizer, isto são...
Mais vale, porque depois sou acusada de não gravar alguma coisa. Como a conselheira Margarida Godinho diz, por isso é que há uma noda no Conselho, mas, senhora conselheira, pense bem, isto repete-se,
não sei, não,
isto
eu
repete-se
percebo,
em reuniões plenárias, em reuniões coordenadoras, há 3 anos e tal.
Eu sei, eu percebo
isso. Se isto não vai, como é que eu me defendo no futuro? É que, reparem, eu tenho que me defender. Eu estou cansada, estou exausta. Eu estou exausta.
Senhor Presidente, acho que o direito é seu de pedir que conste data e eu não me oponho a isso. Tenho algumas dúvidas que tenha algum efeito, principalmente quando não tem aqui o seu, a sua... Quer dizer, tem aqui a sua resposta, mas não sei,
não
tenho muitas dúvidas,
mas
percebo.
Na pessoa em causa não tem efeito nenhum. E por isso eu disse e reitero, eu preciso disto para me defender.
Pois, mas também sabe que há aqui um
é
certo
a única
alimentar...
coisa que eu posso fazer. É
alimenta,
a única coisa.
Não é?
Eu tenho o direito a defender-me. Chega. Eu tentei todas as estratégias ao longo de 3 anos e tal. E vocês são testemunhas disso. Sempre. Agora, se chega a um ponto em que eu sou vítima há vários anos, continuo calada, não. Eu não posso dizer mais nada. A única coisa que eu posso fazer é isto. As atas são privadas ao Conselho. Mas aí, pelo menos, eu posso fazer. Jamais farei fora do Conselho. Mas dentro do Conselho, por favor, este direito não me podem tirar.
Não obstante eu considerar que isto realmente é péssimo para a imagem do Conselho, eu considero que a senhora Presidente tem toda a razão, uma vez que tem que, poderá ter que demonstrar que existe uma situação reiterada ao longo do tempo. E é nesse sentido. É só, senhora Presidente.
Isso nem sequer está em causa. Quer dizer, ou seja, a sua capacidade de defesa e o que dizer o que diz em relação a isto nem sequer está em causa. O que eu quero dizer é que isto, eu só quero, ao dizermos que isto é uma nódoa no Conselho, é como se nós fôssemos consentir que isto de facto afetasse. O que nós temos que fazer, não, peço desculpa, deixe-me só dizer, o que então temos que fazer é tomar uma posição, eu proponho uma posição do Conselho, proponho uns termos em que se diga que não, é, que não se deve, do ponto de vista do Conselho Nacional de Ética, há formas de tratamento das pessoas que não são aceitáveis. Eu acho que isso é perfeitamente possível de fazer-se. E há uma forma. E isto não é... O professor Miguel Oliveira e Silva fará, dirá o que ele quiser, dirá, não importa. Agora, há níveis, de facto, de tratamento que não podem ser aceitados, não podem ser aceitos. E, portanto, e eu não aceito também placidamente, agora vem a próxima vítima. Pois, mas não pode ser, não é? Ou seja, e isto é independentemente... Eu poderá continuar a dizer o que quiser, poderá continuar, mas o Conselho tem que se pronunciar coletivamente sobre isto. Portanto, eu não aceito que digam que estou num órgão em que uma pessoa está constantemente a denegrir a posição de outra e que eu fique na mesma. Mas é uma questão coletiva, não é uma questão da senhora Presidente. É isto que eu acho. Quer dizer, então diz-nos respeito a todos. Então é pacífico, é uma nódoa no Conselho, fica no Conselho. É uma nódoa, então a gente tenta mostrar que não gosta disto. É isso que tem que fazer. Desculpem lá, mas
nesta
quer dizer,
sequência
eu
pergunto, poderemos deixar uma nota, só dizer que o Conselho, uma coisa muito curtíssima, que mesmo assim eu acho que não devemos alimentar mais, só uma nota a dizer que independentemente de qualquer divergência, qualquer crítica, este é o espaço para o fazer, que o tratamento respeitoso. Que é devido o tratamento respeitoso entre todos os conselheiros.
Como é que é possível uma pessoa estar a dizer que as razões, coisas de razões que sabe disto e daquilo e daquilo, sabe quais as razões? Eu estou à espera também.
Eu tenho imensa pena deste ónus em cima da Cíntia. É a única coisa que me preocupa. Porque, como eu digo, eu acho que ela merecia, mas hoje não vai ser despedida, porque eu isso fiz questão que não fosse. Não, será despedida, será no dia 6. Pronto. Não, ela demitiu-se, não foi despedida, ela demitiu-se. A despedida dela do Conselho
vai ser
no dia 6. Com pompa e circunstância. Muito bem, podemos passar então à frente e eu com esta pena, apesar de tudo, mas dou a palavra à doutora Cíntia, por favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Serei muito breve. Serei muito breve, até porque já fizemos a nossa catarse, não foi? Falando com a senhora Presidente, eu lamentei, não me cumpre dizer mais nada, não estava presente, recebi ecos do que se tinha passado, fiquei triste, porque creio que é um assunto que, de facto, diz respeito à integridade, à honra, ao bem-estar da senhora Presidente e dos senhores conselheiros, e tenho que me demarcar disto sob pena de ser um argumento, o que não é justo nem é verdadeiro. Agora, para uma coisa completamente diferente. Permitam-me dar-vos uma palavra de gratidão e, na pessoa dos senhores conselheiros presentes, a todos os meus conselheiros que me acompanharam desde há 18 anos. Estão aqui três conselheiros que me viram no meu primeiro dia de trabalho, que foi fazer voz-off, Joana, num congresso, que me viram no meu primeiro dia de trabalho. Mais, foram meus mestres, meus professores e, ao longo deste tempo, permitiram-me acompanhar-vos, aprender convosco, crescer, fazer o doutoramento, gerar uma aspiração académica que se efetivou, não procurava ativamente, mas confesso que era uma aspiração que eu tinha, senão também não me teria doutorado, como irão pensar. Malgrado todo este introito, o que eu pretendia dizer era uma palavra de grande gratidão pelo que me permitiram crescer convosco. Uma grande palavra de gratidão também à minha professora. A professora Maria de São Patrão Neves foi das minhas primeiras professoras. Ah, está bem, mas pronto. Desculpe, agora já não consigo parar. Mas pronto, só para vos agradecer, para dar conta de que considerei que era uma grande oportunidade. Não foi uma decisão fácil para mim. Vou abraçar este desafio e estarei sempre ligada ao Conselho. Ligada ao Conselho, colaborando sempre que for necessário. A senhora Presidente já sabe que reiterei desde a primeira hora que podem contar comigo. E também uma palavra de gratidão à equipa. Quando eu cheguei estava sozinha. De certa forma, a secretária executiva anterior, porque eu não sou a primeira, tinha saído, tinha se aposentado, havia ali alguma desorganização. De certa forma, acabei também por aprender a fazer learning on the job, não é? E agora temos aqui uma equipa fantástica que já assegura grande parte do trabalho invisível, mas que possibilita todas as reuniões e atividades, com a orientação da senhora Presidente, do senhor Vice-Presidente também e da Comissão Coordenadora. Sinto que o Conselho também fica amparado. E se me permitirem também estar disponível para amparar em qualquer dúvida ou necessidade premente, contem sempre comigo. Obrigada, senhora Presidente, por me ter dado este minuto.
Eu queria, de facto, adiar, digamos, essa nossa despedida para o dia 6. Para o dia 6. Não, aí é... aqui foi simplesmente porque a doutora Cíntia me pediu para tomar a palavra hoje. E por isso veio para a agenda, porque ela pediu para tomar a palavra hoje. Exatamente, porque, de acordo com o que me tinha dito, sentiu-se instrumentalizada, e foi instrumentalizada, de facto, o termo foi dela, não foi meu, em relação a esta matéria. Mas eu acho que hoje faríamos um bocadinho business as usual, apesar de termos aqui o conselheiro Rosalvo, eu digo a frase, e deixaríamos então para uma ocasião que será mesmo a última reunião plenária do Conselho, deixaremos aí então uma outra forma de troca de impressões, de despedidas, e hoje eu preferia manter simplesmente o trabalho normal, e ainda que algumas coisas tenham a ver precisamente com a saída da doutora Cíntia. Mas o senhor Conselheiro Rui Nunes pediu a palavra, por favor.
Muito bem, bom dia a todos. Enfim, eu sei que haverá uma cerimónia mais oficial no dia 6, mas em todo caso, dado que esta questão foi suscitada, eu queria exprimir à doutora Cíntia Águas e publicamente o enorme apreço que tenho. Sou daqueles conselheiros que acompanhou no seu início, na sua trajetória, há 18 anos atrás. Pude acompanhar a sua trajetória ao longo destes 8 anos, dentro e fora do Conselho, no que me respeita, e não tenho dúvidas que estamos face a uma pessoa de grande qualidade intelectual e também com uma dimensão humana muito apreciável e portanto, só espero é que, enfim, aprofunde estas duas dimensões e já sabe que comigo pessoalmente e com a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto poderá sempre contar, como aliás já contamos, já é presença regular nas nossas atividades, espero que se possam intensificar no futuro. E já agora, permitam-me uma inconfidência, no dia em que se doutorou ou no dia a seguir, convidei-a para professora da Faculdade de Medicina do Porto, mas enfim, percebo que as suas opções, até familiares e geográficas, tenham incidido aqui na Faculdade de Medicina de Lisboa, mas em todo caso, a porta está sempre aberta e teremos sempre muito gosto em contar consigo no futuro, se for esse o caso.
Em relação à saída da doutora Cíntia, como compreenderão, o Conselho está acima de cada um dos seus membros e por isso o Conselho é que nos interessa, é que nos move e temos que assegurar o seu trabalho. Eu e o Sr. Vice-Presidente temos estado em contacto constante no sentido de procurar criar as melhores condições para que o Conselho não sofra pela ausência de uma pessoa que ainda por cima é absolutamente preponderante no Conselho. Devo dizer que assim que tive conhecimento reuni com o Sr. Vice-Presidente e logo no dia a seguir reuni também com toda a equipa. E desta reunião saiu o seguinte, a doutora Cíntia quando falou comigo, pela primeira vez, ao dizer-me que tinha recebido o convite, já tinha ponderado, já tinha decidido, já tinha feito as contas e que ia sair no dia 20 de dezembro. Eu pedia que saísse uma semana mais cedo e que desse essa sua semana a uma futura contratação que vinhamos a ter. Obviamente temos que fazer uma contratação para o lugar de secretária executivo e eu pedi à doutora Cíntia se poderia, então sair agora mais cedo, guardava essa semana para depois ajudar na integração desta pessoa. E assim ficou combinado. Pedi à doutora Joana se podia assumir mais trabalho. E comecei já, aliás, desde o dia que soube que a doutora Cíntia ia sair, comecei imediatamente a passar trabalho para, nomeadamente, a doutora Joana, porque qualquer problema que surja na transição ainda temos a doutora Cíntia para ajudar. Por isso, eu agora já estou a tirar, por isso, desde que soube, estou a tirar o máximo de trabalho já à doutora Cíntia para que o resto da equipa consiga assumir. Por isso, filo em relação à doutora Joana. Filo também em relação à doutora Ana, dando funções novas a ambas. E devo dizer que também em relação à doutora Marisa, a Marisa, ela olha para mim e fica zangada em relação à Marisa, também houve uma disposição espontânea de assumirem o que fosse preciso. E claro que se agradece toda a boa vontade, mas as pessoas têm a sua vida e mais do que a boa vontade têm também que saber com o que é que contam na vida e no trabalho e por isso este aspecto está a ser trabalhado com todas, sendo que, como disse já, a nossa reunião hoje termina às 16h, precisamente para depois termos uma reunião também com a contabilista. Há muito trabalho de bastidores que os senhores conselheiros não conhecem e que tem que continuar a ser realizado. Por exemplo, nesta matéria, a Marisa tem assumido já muitas funções, é a pessoa que está em permanência no Conselho, em Lisboa, por isso também estamos a contar com ela, estamos a contar com as três. E aqui também, em primeiro lugar, o agradecimento à doutora Cíntia por ter, sair uma semana mais cedo para oferecer esta semana para depois, além da disponibilidade cada vez que haja algum um número de telefone que não se sabe, um procedimento que não se sabe, qualquer coisa, e o agradecimento também à nossa equipa de três, que de imediato e espontaneamente, sem qualquer tipo de antes de qualquer tipo de contrapartidas que pudéssemos ter falado, se ofereceram imediatamente para ajudar naquilo que pudessem, precisamente, por como se costuma dizer, vestirem a camisola do concelho. E por isso o agradecimento, também vamos precisar muito de vós. Entretanto, eu e o Sr. Vice-Presidente já estamos ativamente à procura de uma pessoa que possa exercer a função de secretário executivo, sabendo que nunca terá as competências, a proficiência, a memória do conselho da doutora Cíntia, mas, como nós sabemos, acabamos por nunca serem substituíveis. Eu costumo dizer só mesmo para a família e às vezes. Por isso, temos que ir para a frente e, por isso, a minha preocupação nas funções que atualmente ocupo é de garantir que o impacto no conselho, o impacto negativo, seja ao mínimo. Em relação a outra pessoa, eu e o Sr. Vice-Presidente considerámos que seria preferível, por economia de tempo, alguém que já estivesse ligado à função pública. Se abrirmos um concurso em geral, nós estamos a olhar para 6 meses, 8 meses. Por isso, o que é que vos queria dizer mais? Estabelecemos mais ou menos um perfil que nos parece o mais favorável, mas não é restritivo, é o que nos parece mais favorável. Parece-nos importante que seja uma pessoa da área do direito, porque esta função mexe com muita legislação e por isso, alguém que seja desta área é certamente uma mais-valia. Se puder ter alguma experiência na área da administração pública, o trabalho de bastidores do concelho, com as várias entidades a que tem que responder no domínio da administração pública, é exaustivo. Se tiver essas capacidades, seria um fator de preferência. Terá que ser de Lisboa, ou pelo menos viver em Lisboa, ou querer trabalhar em Lisboa. Este não é só um fator de preferência, é mesmo necessário. A Marisa está sozinha no gabinete, a secretária executiva, o secretário executivo tem que estar em Lisboa. Essa é também uma das razões porque a Joana, que está sediada no Porto, não poderá exercer essas funções. Fluência em inglês. Nós temos muitos contactos internacionais e cada vez mais, e por isso precisamos de alguém que seja verdadeiramente fluente na escrita e na conversação. Isto também não é uma opção, é mesmo necessário. Como opção, se tiver algumas competências na área de informática, às vezes temos gráficos para fazer, programas provisórios, depois temos o designer, é verdade, mas alguma proficiência nessa área parece-me interessante. Senhores conselheiros, estes foram os tópicos que eu e o Sr. Vice-Presidente elencámos como perfil desejável para a Secretária Executiva. Duas coisas vos queria pedir. Primeiro, se consideram que deve haver mais algum fator a considerar, sendo que a ideia é conseguirmos reunir um leque de pessoas e fazermos entrevistas às pessoas. Estamos a apontar para a terceira semana de janeiro. E porquê? E o meu segundo pedido, para que os senhores conselheiros, pelo menos entre a plenária de hoje e a plenária de dia 6, tentem ver se, dentro dos vossos conhecimentos, terão alguém para apontar, para nós reunirmos para estas entrevistas. Sendo perfeitamente legítimo que façam um telefonema informal só para dizer, olha, se apresentar a hipótese, estariam interessados ou não, para nós depois também não estarmos a falar com pessoas que logo à partida dizem, ah, se eu soubesse isso, então eu não queria. Também não vale a pena, porque senão é muito trabalho para nós. Por isso, se pudessem ver, sobretudo até dia 6, mas quem diz até dia 6, surgir um outro nome ótimo, muito bem. Nós depois, em dezembro, não temos condições para estar a fazer entrevistas e logo, logo, a seguir ao fim de ano, também não. Por isso estamos a apontar ali para a segunda, terceira semana de janeiro. Isto permitiria uma ocupação deste cargo vago desde princípios de dezembro, o mais rapidamente possível. Por favor, senhores conselheiros, em relação a estes dois apontos, por isso, primeiro, perfil desejado, alguma ideia vossa? Será necessário considerar mais algum aspecto? Segundo, não peço que me digam já nomes, mas comecem a pensar e mandar. Alguém quer tomar a palavra sobre isto?
Bom dia a todos. Relativamente a isto, eu acho que se pudessem enviar por escrito todas essas notas seria importante para nós podermos precisamente partilhar e não haver surpresas se houver alguma pessoa eventualmente interessada. Eu há pouco peço desculpa, tive que sair da sala, não me vou alongar, mas eu queria muito desejar aqui publicamente as maiores felicidades também à doutora Cíntia, do coração. E não só, vai ser com toda a certeza um... Diga? Pronto, mas não tive essa oportunidade e não... Pronto, ok, muito bem. Mas então o envio do perfil era importante. Obrigada.
Será feito, como eu digo, há aspectos importantes, a proficiência em inglês tem que ser. Há fatores de preferência, alguém ligado à administração pública seria um fator de preferência para conseguir movimentar-se neste mundo. Está bem, será então enviado. Houve uma outra sugestão que foi feita na coordenadora, que é a de criar uma bolsa de especialistas que possam vir a ser contatados quando estivermos a redigir alguns documentos. Eu e a doutora Cíntia fazemos muito trabalho editorial que vai às vezes muito além do trabalho editorial. É impossível assegurar este trabalho sem a doutora Cíntia nos próximos meses. A ideia é ter, como apresentei na coordenadora, é ter alguém pensado, mas não é bem ter um pacote de pessoas. Aliás, parece-me que o que seria mais vantajoso seria os relatores de um determinado trabalho. Sei lá, neste momento temos as neurotecnologias, neuroéticas, a água... Não, objeção de consciência já está a andar. Assim, novos que ainda não temos... Sim, pois eu não estava a falar porque tem razão, porque o vice-presidente, como isto é muito parecido com o que já fizemos antes, também será menos necessário. Aqueles que estão mais em aberto, mas todos os exemplos são úteis. Podemos falar da objeção de consciência, podemos falar dos ensaios clínicos, podemos falar daqueles que não estamos a fazer, não é? Não podemos falar, acho eu, para aqueles que são pedidos da Assembleia da República. Eu acho que os pedidos da Assembleia da República devem ser trabalhados única e exclusivamente por nós. Para trabalhos de iniciativa, trabalhos de outro folgo, podemos efetivamente pedir, dar orientações, queríamos saber isto, queremos bibliografia sobre isto, queremos um texto sobre isto, e aí eu acho que serão sempre os relatores a ver se há alguém que possa ajudar nesse trabalho. Não é uma opção que esteja fechada, é uma opção que está para ser considerada e que eu acho que deve ser considerada casuisticamente. É uma metodologia de trabalho de muitos outros organismos semelhantes ao nosso, a nível internacional, e do meu ponto de vista faz parte do pacote de medidas que estamos a tentar elencar no sentido de mitigar o impacto negativo da saída da doutora Cíntia. Isto é uma mão para falar? está bem. Pronto, eu também sobre isto. Outras ideias que tenham? Por favor.
Não, é só um comentário relativamente a este último aspecto. Nada a dizer relativamente ao perfil. Relativamente a este último aspecto, eu diria que poderia ser interessante essa proposta para aspectos técnicos. Eu diria que para as questões de avaliação ética, que não se deveria abrir essa possibilidade, que deve ficar no foro do Conselho, claramente. Tá bem? Mesmo assim, eu diria que é preciso alguma cautela do ponto de vista da confidencialidade do trabalho. Pronto. Não estou a dizer que não tiveram isso em conta, mas às vezes há alguma delicadeza naquilo que abordamos. E existem situações que é preciso acautelar.
Por isso é que eu acho que tudo o que seja para ser da Assembleia da República.
Obrigada.
Esse tipo de
Eu na coordenadora falámos sobre isto. E eu manifestei algumas reservas à criação do que começou por ser apresentado como a fundação de uma bolsa de especialistas de apoio. Os termos em que hoje já apresentou parecem-me mais razoáveis, que é o recurso, casuisticamente, em certas situações, a especialistas que ajudem os relatores. Já temos uma coisa parecida, que são as audições. As audições já são algo parecido, mas eventualmente haver uma outra forma de consultar especialistas para que os relatores possam fazer melhores relatórios, parece-me bem. Era isso. Só uma pequena precisão. Quando diz que os pedidos da Assembleia da República merecem uma reserva especial, nós também podemos ser chamados a pronunciar-nos a pedido, por exemplo, de membros do governo. E eu julgo que aplica-se o mesmo que disse sobre a Assembleia.
Aquelas entidades com representativas da nossa democracia, eu penso que não. E até o Presidente da República também pode pedir. Também pode pedir. Não, eu isso penso que não. Seria dois níveis, quer o trabalho técnico, que agora foi mais sistematizado pela intervenção do Conselheiro Pedro Fevereiro, quer o trabalho editorial. O trabalho editorial dá muito trabalho mesmo, sobretudo quando há vários conselheiros a escrever o mesmo documento, até uma questão de uniformização de estilo, sequência lógica das ideias. O trabalho editorial também é muito importante. Estas duas áreas são importantes, mas sim, os aspectos que são solicitações oficiais, penso que não, que devem ficar reservadas. Está bem? Muito bem. Muito rapidamente aqui na nossa agenda, continuamos a ter representações públicas do Conselho. Estiveram no encontro sobre saúde pública, em virtude do convite que foi feito pela nossa conselheira Inês Fronteira, que estava na organização deste evento. Temos hoje, como já foi dito, na Ordem dos Médicos. Aqui na reunião da CPLP, agora que somos observadores, também é preciso estar, penso que foi a doutora Joana que esteve também presente. Estará, exato, peço desculpa. Porque há várias representações, e eu faço questão depois que saiam também no boletim, para que todos os senhores conselheiros saibam, e também para que o público em geral perceba que a nossa interação com outras instituições continua. Queria-vos apresentar, eu devo dizer, desculpem, ter um estado de alma com muita, muita satisfação. Adoro esta brochura. Sim, por favor, adoro esta brochura. Desculpem lá eu dizer logo, adoro. Eu tive esta ideia de fazer... O Conselho sempre teve brochuras em todos os mandatos. as brochuras eram sempre incluindo o nome dos conselheiros do corrente mandato. E por isso, quando a doutora Cíntia, quando nós iniciámos o mandato e ela me falou desta brochura, eu disse que não queria, porque eu realmente nunca achei muita piada a termos o nome dos conselheiros e depois, no mandato a seguir, deitar para o lixo aquele papel todo. Além de que, não é para ser a vaidade dos conselheiros, eu acho que nós temos que ter muito claro, nós estamos aqui num serviço e é por isso é que tantos de vós trabalhais tanto para este conselho gratuitamente. Nós estamos aqui num serviço e, por isso, o organismo é o mais importante. E nós não nos devemos aproveitar do organismo, nem instrumentalizar o organismo. Devemos acreditar que estamos com uma missão social relevante e dar o nosso melhor neste nível. E por isso eu achava que uma brochura não devia ter os nomes dos conselheiros. E desculpem, por isso eu não fiz no início do mandato e agora achei que estava maduro aquilo que eu tinha na minha cabeça. Que é de facto ter um cartão de visita do conselho, não baseado nos nomes das pessoas, mas baseado no trabalho que realizamos, no nosso interface com os vários organismos. Já tem um? Chegou ali? Pronto. E isto é que me pareceu importante. Isto foi feito em tempo absolutamente recorde. Chegou uma semana, doutora Cíntia?
Uma
semanita, com o designer também sempre impecável, e nós apresentámo-lo ontem pela primeira vez, fizemo-lo apenas em inglês, porque é sobretudo um cartão de visita para ganharmos mais visibilidade a nível internacional, sendo que a nível nacional também ontem o distribuímos, toda a gente também fala inglês. Se os senhores conselheiros acharem que vale a pena fazer uma cópia em português, eu simplesmente achei que esta servia e que também há uma certa contenção de custos. Agora, isto está feito, não, se me disserem, temos outras ideias, há aqui uma coisa que falta, não sei o quê, nós não fizemos muitos exemplares, não é? Não fizemos ainda os exemplares que temos em mente, precisamente para acautelar algum aspecto que considerem que possa estar a falhar. Por isso, se assim for, digam-nos, por favor, porque ainda não fizemos, senão poucas impressões, as suficientes para distribuir ontem, para levar para os próximos eventos, o NEC Fórum em Atenas, em dezembro, que é um NEC Fórum, aliás, muito especial, porque só reúne mesmo, é à porta fechada, não é um evento público como de costume, só reúne mesmo os presidentes dos Conselhos Nacionais de Ética Europeus e vai ser feito para avaliar as funções dos conselhos. E foi aí que eu disse, nós temos que levar aqui uma mostra nossa. E é esta que eu vou levar. Senhores conselheiros, digam-me o que é que acham, qualquer coisa, mandem, por favor, por mail. Como digo, ainda podemos melhorar, mas eu aqui digo, realmente acho que ficou muito bem, não consigo dizer de outra maneira. Sim e sim. Primeiro aqui o conselheiro Pedro Fevereiro.
Não precisa ficar nada. São Public Professional Associations, não são Professional Associations, pronto, são Public Professional. As ordens são entidades, são associações públicas, não são umas quaisquer. Também, desculpe. É no final, na parte de trás.
Certo. Na parte de trás.
Na parte de trás está Professional Association. É Public Professional Association.
Ok.
Desculpem
lá.
Estou.
Sim. Obrigada. Perfeitamente. Como eu digo, apesar de... quer dizer, foi tudo feito muito depressa. Apesar de eu achar que o trabalho está ótimo, mas já falhas, e por isso é que nós acautelámos e não fizemos muitas impressões. Sr. Conselheiro, obrigada. Porque sabe que pode ser melhorado. Exatamente, pode. Fomos prudentes.
Muito bem, muito obrigado. Acho que é uma excelente iniciativa e está muito agradável de ver e manusear. Só creio que aqui, no que diz respeito aos ODS, não é perceptível o racional. Por conseguinte, eu sugeria que eu não estivesse nenhum, que estivessem todos, porque assim dá a ideia que só estes é que são objeto de intervenção do Conselho.
Primeiro, não é possível estar em todos, como é óbvio, nem nós trabalhamos em todos, e acho que eliminar aqueles em que estamos mais envolvidos é empobrecer o texto. Eu peço imensa desculpa, não, Sr. Conselho, mas...
Eu peço-lhe desculpa, Sra. Presidente, mas educação não faz parte do objetivo do Conselho? Igualdade de género não faz parte do Conselho? Quer dizer, dá a ideia que estão estes e que o Conselho não se dedica aos outros. O problema é esse. Quando se faz uma lista, tem sempre esse inconveniente.
Eu não consigo identificar, mas dou a palavra aos outros.
Enfim, fica aqui esta nota. Por mim, sim, se sim. Quiserem que fique
como
assim,
digo,
claro que fica.
Pode ser,
mas acho
renovado.
Que é uma lacuna.
Aqui realmente não consigo estar de acordo, mas a palavra para os senhores conselheiros, com certeza.
É assim, talvez, eu por acaso não reparei nesse aspecto, talvez todos não, 17 acho que é um exagero estarem cá, não é? Desculpe dizer-lhe, acho que é um exagero, mas se, por exemplo, a questão da educação se calhar faz sentido. Se existe um ODS específico para a educação, se calhar deveria estar presente. Mas pronto, mas não. Pois, não sei.
É assim, senhores conselheiros, é empobrecer, mas se fizerem a questão que continuemos a somar, pois vão sair todos. Mas não vejo outra hipótese, porque obviamente os 17 não vêm para aqui. Por isso, mais alguma sugestão?
Só para sublinhar, eu concordo com a proposta do Dr. Rins. Sim, é a questão da igualdade de género, é a questão da pobreza, é a questão da educação de qualidade, é a questão. Há várias, de facto.
É como eu digo, terá que ser então reformulado para retirar todos, porque não vai ser possível.
Então, isso, em vez de retirar todos, colocar aquela imagem que tem os objetivos num círculo. Sem se comprometer com nenhum, todas estas áreas podem, no fundo, ser aplicadas nos outros objetivos. Acho que ficava aqui bem. Serve para enquadrar que está alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Só por uma questão gráfica.
Há uma das imagens que eu estava à procura. Essa não. Essa eu teria nesse espaço. Não, essa não. Veremos.
Registramos o que os senhores conselheiros disseram. É que reparem, em termos gráficos, é impossível nós criarmos algo que cative completamente a atenção e desvie a atenção daquilo que são as efetivas ações do Conselho. Por isso, se isto for excessivo, eu preferiria, então, simplesmente dizer que eliminar. Vamos ver. Sim, por favor. Se fosse só a educação, nós podíamos fazer mais pequenino e acrescentar um. Agora, quando se começam...
Não, 17 para mim está fora de questão.
Pois é, isso que eu acho.
Está fora de questão, do meu ponto de vista.
Se for mais educação, muito bem. Se começarmos a somar todos, não é possível. E então optamos pela linha de... Não vejo outra hipótese. Aqui a seleção foi feita dentro da área em que temos trabalhos específicos. Não quer dizer que a preocupação não exista. Mas em que temos trabalhos específicos. Mas, senhores conselheiros, é como eu digo, fizemos poucas impressões, por isso podemos sempre alterar. Eu então ia pedir aos senhores conselheiros que fizessem propostas concretas para um ou outro, se a proposta concreta for todos. Isso aí, definitivamente, não vejo possibilidade. Se houver possibilidade de acrescentar mais um ou outro, isso ainda me parece possível, mas muitos mais Não me parece possível, até mesmo porque depois a mancha gráfica acaba por cativar muito a atenção e desviar daquilo que é fundamental, que são as atividades do Conselho. E dir-me-ão, bem, os objetivos são sustentáveis, são muito mais importantes do que as atividades do Conselho. Bem, não neste prospecto que é feito para divulgar a atividade do Conselho. Posso então passar à frente pedindo a cada um que mande, já sei, por exemplo, o Conselheiro Pedro Fevereiro vai dizer educação. Pronto, tudo bem. Se tiver mais um ou outro, se seja possível articular, será ótimo. Se não for, faremos a revisão antes da nova impressão. Parecer conjunto com o Comitê de Ética Espanhola. Esta reunião estava marcada. Estava marcada para o dia imediatamente a seguir às catastróficas enchentes em Valência. E eles pediram-nos para adiar a reunião, porque até o Presidente estaria em Valência, não estaria presente na reunião. Entretanto, claro, dissemos que sim e mandámos os nossos pêsames oficiais e o nosso pesar em geral pelo acontecimento. E, entretanto, eles já nos voltaram a contactar com mais algumas datas. Nomeadamente em dezembro, pareceu-me que era precipitado. Dezembro é muito precipitado, nós estamos cheios de trabalho e com menos uma pessoa a partir do início de dezembro. A outra data era logo na primeira semana, ou logo nos 9, se não me engano, de janeiro, o que também me parece ainda muito cedo. Depois havia uma outra data que era 21 de janeiro. E, por isso, o que nós já tínhamos combinado previamente é que seriam os membros da Comissão Coordenadora a estar presentes nesta primeira reunião. Porque, pois, isto é um projeto do Conselho. Não é só para a Comissão Coordenadora, mas nesta primeira reunião seria a Comissão Coordenadora. Dentro das vossas possibilidades, eles da outra vez tinham pedido 8 horas deles, não era?
Não, nós é que tínhamos sugerido as 6 horas de Portugal.
Que eram deles. 5 deles.
Estamos a partir desse princípio.
Eu acho que é um bocadinho de cedo. 5 para nós é um bocadinho de cedo. Para mim, cai às 4 da tarde. Corta a tarde totalmente. Por isso.
Até agora recebi 3 manifestações de disponibilidade. Sempre que o professor Miguel Rico manifestou que depois das 5.
Era mais fácil.
Não pode.
Ah! Mas nós podíamos marcar para as 6 horas, nós podíamos. Mas para as 6 horas, nós vamos propor 6 horas de Lisboa. Não é? Como? São 7 lá. Isto é uma reunião de 1 hora. Não é? É que, também para mim, às 4 horas da tarde é muito complicado. Pronto, vamos fazer isso para dia 21 de janeiro. Está bem? E eu penso até que chegámos ao fim. E que vamos passar agora com a presença de um minuto para tomar o fogo, não é? Deixem-me ver, podemos fazer ainda, enquanto recupera o fogo, vou aqui falar sobre outros assuntos, porque ela está mesmo sem conseguir ainda respirar. Nós já temos aqui ponto 8, se me permitem a alteração da agenda para a agilização dos trabalhos. Ponto 8, apresentação do microsite da plataforma lusófona de bioética. Já falámos sobre isto aqui. Como?
Estou a ler microsite.
É um micro.
Microsite. Microsite. Para um microsite. Já está feito. Já está feito. A doutora Cíntia vai aqui apresentar num instantinho o que é que já está feito, mas está ainda reservado. Por isso ainda não está publicado. Já poderia estar agora em dezembro, mas sinceramente eu acho que, como o conselheiro João Ramalho Santos disse na última reunião coordenadora, temos que acalmar um bocadinho. Ou seja, trabalhar um bocadinho mais devagar. disse ele não foi, e por isso, nesse sentido, eu acho que não precisamos fazer tudo a correr, muito menos nas vésperas de Natal, e que é muito melhor fazer um evento com a lusofonia e, nessa altura, fazer a inauguração do site. Por isso, queria apenas que vissem como é que está o site. É um site nosso, do Conselho, não é? Mas, como já há tantas atividades nesta área, foi o que já falámos, valia a pena criar uma secção para a plataforma lusófona. E então, depois do sucesso de ontem, não falámos sobre isso. Vale mesmo a pena. Mas então, se vos parecesse bem, deixávamos isto para inaugurar mais para o fim de janeiro, juntamente com uma atividade lusófona, em vez de nos estarmos a precipitar a fazer tudo agora e depois não termos atividades para janeiro ou fevereiro. Está bem? Já está em condições? Não.
Está?
Está,
sim, senhor.
Pronto.
Agora.
Sim, sim, sim. Estou a ver. Sim, sim, que faça aí uma breve apresentação, Zita.
A Joana fez aqui um enorme trabalho, aliás, se fizer a apresentação é by proxy. O grande trabalho aqui foi da doutora Joana, que já tem muita, muita experiência também na ligação à plataforma e à comunidade lusófona. Criou-se uma árvore do site, trabalhou-se com a empresa que já dá apoio ao site atual do Conselho para cumprir aquela ideia de ser um microsite e não uma identidade gráfica e um domínio completamente diferentes. Portanto, acaba por estar... Neste momento, o domínio não será este. Este é agora uma plataforma de desenvolvimento, portanto é um mock-up. Depois será associado ao site do Conselho, substituindo a página atual. Muito obrigada. Então, eventos. Serão aqui destacados os eventos essenciais da plataforma lusófona. As suas principais notícias. Teremos o mapa do site em baixo. Toda a identidade gráfica também aponta para as cores da plataforma lusófona. Será feita uma breve apresentação da plataforma, indicada a composição tanto em termos de membros como de entidades parceiras, porque é importante fazer essa diferenciação, a sua principal atividade, e isto é uma árvore que pode vir a crescer com a expansão da atividade da plataforma, as suas principais notícias e o formulário de contacto, sendo, pronto, este ainda não está ativado, sendo que já há também um e-mail próprio da plataforma para que haja aqui essa diferenciação. Eu estou agora a tentar, porque de facto...
É. A ideia também, se bem se lembram de fazer este microsite, eu falei nisso na última reunião, todos os mandatos tiveram iniciativas meritórias com a comunidade lusófona. E todos os mandatos que se seguiram tiveram que começar desde o princípio. Porque foram iniciativas meritórias, mas que depois morreram ali. O grande objetivo de ter tudo assim montado é que quem venha a seguir possa construir sobre o que já foi feito e não tenha que voltar ao princípio, porque já tem aqui a tal memória, a tal história, os contactos, tudo. Nós temos que preparar para o futuro. Nós temos mais cerca de um ano e meio, não, um pouco mais, mas temos que preparar, mais uma vez, o que interessa não são os membros, são... É o Conselho, por isso, preparar para o futuro, garantir que tudo o que foi construído connosco segue para o próximo mandato. E a plataforma lusófona é algo que realmente é importante e que podemos deixar a quem venha ocupar o Conselho no futuro. Não sei se os senhores conselheiros quererão... receber o link, seria possível receber um link para fazer algum...
Há um link e uma password, depois envia-se. Só estava aqui a correr, senhora professora, as notícias das atividades, e veja, já não temos espaço num separador só. É interessante. Isto veio evidenciar que, de facto, já houve bastante trabalho da plataforma, o que no site do Conselho não estava destacado.
Exato, e que não se notava. E não se notava, e agora tem outra relevância.
Agora dá-se outro realce.
Está bem? Guardamos isto para inauguração formal, para dar alguma pompa e circunstância também com outro evento. Se for possível, então, mandar a todos os senhores conselheiros, que mesmo agora é possível, e já era um trabalho que ficava feito, mandar o link e password. Uhum. Agradeço muito, doutora Joana. E claro que vocês sabem perfeitamente que, dentro da divisão do trabalho, a doutora Joana é a pessoa que está envolvida na lusofonia. Aliás, ainda há pouco o referi, estando ela a fazer sempre o contacto com a CPLP e estando também nas reuniões em que nós estamos como observadores. Olhando aqui, por isso assim, nós daríamos já por concluído o ponto 8. Eu penso que o ponto 7 também já está concluído. Reparem, pode pôr outra vez a agenda, doutora
Posso,
Cíntia.
Sim.
Recursos humanos, CNEC, renovações contratuais e recrutamento.
Foi muito bem.
Exato, por isso já está feito. Não tenho mais nada a acrescentar, por isso o 7º está feito. O 10º, planificação de trabalhos de 2025 em reuniões e modelos de descentralizado. Eu também não tenho mais a dizer, senão que em janeiro provavelmente será apresentado um projeto, só projeto, dos Estados Gerais. E os Estados Gerais devem nos levar fora de Lisboa. Será apenas o projeto, vamos ver, os temas, as localizações, as pessoas envolvidas, mas tinha que ser uma coisa diferente do que estamos a fazer no presente. Mas só dizer que esta descentralização vai efetivamente acontecer. Entretanto, também receberam a agenda para 2025, não foi?
Que eu tenho aqui. Já tinha sido distribuída.
Já tinha sido distribuída. Por acaso, eu tenho ali um problema enorme no dia 19 de dezembro. Mas, enfim, depois logo se verá. É 19 de dezembro do próximo ano, 2025. Mas logo se verá. Por isso, eu diria que, o ponto 10 também já está. Não sei se há informações ou outros assuntos, porque acima estávamos dois a seguir, já? Exato, por isso, 11 e 12, antes. E nós íamos agora que a senhora conselheira já...
Já respiro.
Então, passaríamos agora ao ponto 3. Eu não sei, e deixem-me dizer, eu não sei o que é que vale a pena ou não fazer em relação ao ponto 3, porque no fundo é tudo muito semelhante ao que tínhamos anteriormente, não é? Na altura, o senhor conselheiro João Ramalho Santos disse que devíamos fazer um voto conjunto. Eu acho que pelo menos as recomendações específicas. Eu acho que os outros, os considerantes, é mais ou menos a mesma coisa que já tínhamos. Mas as recomendações, eu acho que ainda temos espaço para melhorar e para pôr algumas preocupações. E por isso, não sei, passaria a palavra às senhoras conselheiras, mas eu acho que a parte das recomendações, se calhar, nós teríamos ainda a possibilidade, aquelas recomendações propriamente ditas, de poder expor. Há sempre espaço para melhorar.
Só uma nota, no fundo, complementando, confirmando e complementando, na verdade, os pontos eram muito semelhantes e, portanto, no fundo, também os pareceres são muito próximos. E, portanto, não há propriamente uma divergência entre um e outro, nem faria sentido com esta margem de tempo. Mas, de facto, existiram observações que foram feitas já, entretanto, entre o período de tempo em que o primeiro parecer foi publicado e este, que já houve possibilidade de as ter em linha de conta, ou pelo menos fazer algumas observações, e, portanto, nesse sentido, há, digamos, não sei se é um update, se é um upgrade, mas há uma evolução. E, portanto, nesse sentido, concordando com a proposta da senhora Presidente, que se deverá olhar, porque essas já não são ipsis verbis, é exatamente a mesma coisa.
Agradeço imenso a sua intervenção, por isso é que é relatora, porque, de facto, da discussão que houve em relação aos outros, e houve uma tentativa de incluir algumas das preocupações que antes foram, devem ter visto isso, não é? Acho que está bastante evidente. Houve uma tentativa de... pronto, o bom é inimigo do ótimo, acho eu, é ao contrário, não sei. Por isso, não será ainda o trabalho... como é que é? É o ótimo que é?
O ótimo é inimigo do bom.
Ah, está bem. Eu sou daltónica em relação às palavras. Bem, só para dizer que, de facto, sim, houve uma tentativa, e espero que os senhores conselheiros sejam sensíveis a isso, houve uma tentativa de integrar esses aspectos no relatório e até já de mudar as recomendações também. Mas acho que ainda poderá haver espaço. O que é que há? Parece-vos bem que, em relação aos considerandos, os considerandos são os mesmos. Os considerantes são os mesmos, quer dizer, os mesmos, retirando aqueles que não se aplicavam a este parecer do Bloco de Esquerda, que não aborda todos os temas que a proposta do Partido Socialista apontava. Por isso, com as devidas adaptações, mas não com acrescentos, foi cortando, por isso não há nada de novo ao nível das considerações ou dos pontos planativos da proposta de projeto de lei do Bloco de Esquerda. O que há realmente aqui de novo são mesmo as recomendações e não esta parte do parecer que está projetada. Por isso, não, esta parte é igual, segue igual quanto ao ponto 1 ou ao ponto 2 ou ao ponto 3, e por isso o que é diferente são, de facto, as recomendações, que não só estão mais adaptadas ao documento que nos foi enviado, mas já têm também em linha de conta as objeções e observações e comentários que os senhores conselheiros fizeram em relação ao último. Parece-vos bem dar irmos só às recomendações, porque é o que tem de novo. O outro já está. Passamos às recomendações.
Que é aqui, não é, senhora professora? Faça as alterações propostas.
Sim.
Parecer que são, sim, as recomendações numeradas.
Exatamente, certo, exatamente. Isso é que é novo e que já tem em linha de conta. Eu estou aqui meio perdida, mas acho que é este. Faça as alterações.
Sim, exato. Sim, sim.
Então, faça as alterações propostas pelo. Estamos no outro, não é? Uhum. O Conselho, o CNECV, é de parecer que o ponto 1 já é totalmente novo. As políticas públicas, assim como a alteração das mesmas, se devem basear em dados objetivos e rigorosos que a justifiquem e orientem em prol da sua qualidade. Na capacidade de responder efetiva e. Não? Estou perdida.
É na página 10. Não, na página 9, peço desculpa.
Ah, quer vir atrás? Ok.
Mas é antes do quê?
Na página 10, na análise realizada ao projeto de lei, considera ser fundamental destacar. É essa parte que também queria ver, não é? É exatamente.
Ou seja, antes de passar logo às recomendações.
Não, essa parte não tem nada de novo.
É,
exato. Esta não tem nada de novo. Não. A que se diz na análise realizada ao projeto de lei, considera-se fundamental destacar, como disse o senhor conselheiro Pereira de Almeida agora, é igual à outra, mais curta, porque havia coisas que não se aplicavam. Mas o texto é exatamente igual. O texto novo é. É.
Só as semanas é que não são.
Está bem. Mas o resto é exatamente o que já estava. O texto que de facto é novo era aquele que eu estava a ler. As políticas públicas, ponto 1. É, nomeadamente, o ponto 1 é novo. As políticas públicas, assim como a alteração. Aqui é que é novo. Sim? Então, este primeiro ponto, que é efetivamente novo. E há vários novos por aqui e há outros que foram reformulados. Por isso, houve investimento nestas recomendações e no sentido de acolher as observações que tinham sido feitas antes pelos senhores conselheiros, que eu espero que se reconheçam aqui. Vamos, então, ponto por ponto, aqui nas recomendações propriamente ditas, certo? Ponto 1. Está na vossa frente. Pedido de palavra, por favor.
Muito obrigado. Eu acho que isto parece muito mais um considerando do que um parecer, do que uma parte do parecer, porque estamos a definir uma coisa que nada tem a ver com este parecer, né? E que é uma dimensão genérica que, quando muito, pretende contextualizar o parecer. E, portanto, independentemente da minha concordância com o ponto não, acho que, quanto muito, estaria nos considerandos.
E se, eu acho que tem toda a razão, e se alterando a redação, porque eu acho que só os considerandos enfraquece um bocadinho, e se nós, através da alteração da redação, conseguíssemos dar-lhe a forma de recomendação? Por isso, em vez de dizer se devem basear, recomenda que as entidades competentes, tal e tal, promovam ativamente a recolha de dados, qualquer coisa assim? Parece-me importante que fosse aqui.
Eu percebo perfeitamente o que se pretende com este ponto, mas ainda assim, dessa maneira, parece que estamos a dizer às entidades para não propõem coisas que nós entendemos que não estão baseadas nisto ou naquilo. E continua a ser uma coisa que foge, para mim, ao parecer. Está a ver? Eu acho que o parecer deve ser sobre os pontos que são pedidos de alteração. Nós concordamos ou não concordamos do ponto de vista ético e ponto final. Isto soma-se, na melhor das hipóteses, soma uma justificação. Está a ver? Pois. Na pior das hipóteses, soma uma chá. E, portanto, as duas, eu não concordo com elas, mas é a minha opinião, como é evidente.
Senhores conselheiros, eu acho que realmente a formulação é mais de considerando do que... deixem-me dizer-vos que o público... É o público, doutora Ana, que está a fazer o trabalho sobre... é o público. O público vem a propósito disto, dos dados. Está a fazer um trabalho precisamente sobre os dados da IVG em mulheres... migrantes, especificamente migrantes, não é? Foi buscar os nossos parceiros anteriores e quer que eu diga mais qualquer coisa que vai ser baseado nos parceiros que nós temos. E vai muito no sentido de instar as entidades competentes para a falta de dados, nomeadamente em relação às mulheres migrantes. Lembram-se daqueles dados que o Conselho Miguel Oliveira da Silva trouxe a dizer que tinham aumentado a IVG até às 10 semanas, sobretudo entre mulheres estrangeiras, e nós não sabemos quem são as estrangeiras a certa altura. Sim, depois temos outros dados que até falámos aqui, quais eram os da lusofonia e tudo isso. Mas só para dizer que há muito esta vontade de querer mais dados.
Posso? Eu estava a ler este primeiro ponto e a minha primeira reação foi este ponto não deveria nunca ficar como ponto 1. Depois ouvi o Miguel e de facto concordo que é mais um considerando do que um ponto do parecer. A única forma de eu ver isto de alguma maneira alterado seria, no fundo, dizer qualquer coisa como que uma avaliação ética deve ter em conta, uma avaliação ética neste contexto deverá ter em conta dados objetivos e rigorosos que a justifiquem e orientem. E isso já transformaria um bocadinho a perspectiva. Ou seja, seria mais uma coisa para dizer que é difícil, do ponto de vista ético, também, não só, mas também, fazer uma avaliação criteriosa se não existirem dados reais que permitam fazer uma avaliação correta. Pronto, mas é, não sei se me fiz entender.
Senhores conselheiros, no sentido de agilizar, porque acho que também é assim, vale a pena, e aqui vou mesmo pedir, se puderem tomar a posição, vale a pena tentar converter esta passagem, porque houve um outro argumento do senhor conselheiro Miguel Rico, que no fundo, no sentido de vamos passar já é para considerandos e tiramos este aqui. Por isso, pergunto, senhores conselheiros, em vez de estarmos aqui a debater argumentos, já percebemos o que é que se passa, Quem é que gostaria de, neste momento, tentar reformular para manter em recomendação? E a segunda opção vai ser ou passar imediatamente para considerando. Senhores conselheiros, quem é que considera? Desculpem, não costumamos fazer isto, mas eu acho que por agilidade de trabalho e dada a matéria que já foi amplamente discutida, o podemos fazer sem qualquer problema. Primeira hipótese, rever um pouco a formulação, como eu disse, no sentido de ficar nas recomendações. Quem é que seria favorável a que se mantivesse nas recomendações? Não, isso está a votar. Dois, três, quatro, cinco, seis.
É no parecer.
É para fazer. Cinco.
Aqui. Aqui, sim. Não, quando nós estamos a falar das recomendações, do parecer propriamente dito. Não quero que haja dificuldades de linguagem. Ficar aqui. Ou seja, dar-lhe mais destaque. Por exemplo, se não se importam, outra vez. Hein? Sim. Não como está, fazer reformulação para que tenha o sentido de recomendação. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Senhora Conselheira Margarida, fica aqui ou vai para os considerandos?
A Conselheira Margarida acabou de ficar
aqui. Eu estava mesmo à espera que me dissessem isto. Fica aqui ou vai para os considerandos? Vá lá. Ainda por cima, porque é relatora, vou mesmo pedir-lhe. Não, mas seria para... Eu penso que já ganhou o ficar aqui. É. Então, vamos reformular. Sim. Não. Miguel tinha dito alguma coisa, Pedro também. Não. Não. Eu tinha dito. Eu também tinha dito qualquer coisa. Está bem, se estiverem de acordo, eu pedia à doutora Cíntia que fora da visualização que tentassem ensaiar enquanto nós passamos ao número 2, está bem? E tentar ensaiar, voltamos atrás ao primeiro, já foi decidido que ficava aqui. Está-se a tentar uma reformulação que no fundo é o mesmo conteúdo, mas com o sentido não de considerando, que de facto tem, e ser mais assertivo. Muito bem. O 2 penso que já existia, mas também posso-me estar... perdido. Na ausência de fundamento científico ou justificação nos dados nacionais oficialmente disponibilizados que sustentem o alargamento dos prazos da EVG, os prazos legais deverão ser mantidos. Penso que isso já estava no outro. Sim, se faz favor.
Pois, precisamente como estava no outro, e na minha opinião, quer dizer, não há, primeiro, esta questão da ausência de fundamento científico, eu acho que o parecer também não tem nenhuma proposta, não dá dados científicos. E, por outro lado, a justificação nos dados nacionais, na minha opinião, vai exatamente ao contrário da proposta do parecer. Portanto, eu julgo os dados nacionais, o que mostram é que deve haver alargamento do prazo. E também acho que, muitas vezes, esta questão na ausência de fundamento científico, o parecer não tem qualquer proposta científica em alternativa. Portanto, não há, enfim, e não tem. Mas pronto, mas isso eu vou naturalmente tomar depois posição sobre isto. Mas, e aliás, excuse, poderei uma ou outra vez também fazer a minha intervenção, mas farei depois uma tomada de posição.
Senhor Conselheiro, não se importa, eu sei que vai falar, mas só chamar a atenção para uma coisa. É evidente que os senhores conselheiros que, em relação a alguns pontos, sim, compreendo, que em relação a alguns pontos, desculpem, está um calor, não é falta de respeito, mas que em relação a alguns pontos já tinham manifestado a discordância anterior, com certeza é que em relação aos mesmos pontos mantém a discordância. Nós tentámos mesmo assim incluir mais preocupações aqui, mas por outro lado, os mesmos há pontos que têm que ser iguais, porque nós não podemos ir de um... se a proposta é a mesma do PS e do Bloco de Esquerda, nós temos que dizer a mesma coisa. Por isso, senhores conselheiros, peço a atenção que eu compreendo quem foi contra este parágrafo antes, este parágrafo em concreto será contra, sem dúvida. A minha expectativa é que, dado o esforço que houve para trazer mais preocupações, que possamos mudar o sentido de voto, mas compreendo que em relação a um ponto não será possível. E realmente, também nós não podemos fazer depois diferente porque está em coerência com o outro, porque a proposta é exatamente a mesma. Por isso, nesse sentido, peço aos senhores conselheiros que vejam reabrir exatamente a mesma discussão. Quer dizer, nós não, há coisas que não podemos alterar nesta fase. Não é? Pronto.
Muito rapidamente, relativamente a esta história da evidência científica, nós tínhamos isto no parecer 119 e tínhamos uma citação concreta e específica de um artigo, enfim, que entendemos adequado a explicar que é consensual que há um aumento de risco. Esse artigo estava citado no primeiro, não estava citado no anterior da proposta do Partido Socialista e voltou a estar citado neste relatório precisamente para que não houvessem dúvidas. Eu posso incluir muitas outras citações, se for necessário. Agora, de facto, isto, para quem está na área, para quem trabalha e quem lê e quem estuda, não há dúvida nenhuma que os riscos vão aumentando. Perguntar se há, são muito grandes, não são, se forem as coisas feitas devidamente. Há ou não há diferenças entre método cirúrgico e método terapêutico? Tudo isso... Não, da evidência científica. A evidência científica está justificada neste relatório porque não estava no anterior e isso foi uma das críticas que nós tivemos. E, portanto, houve esse cuidado de o justificar no relatório. Está como uma citação, mas se entenderem que é necessário ou mais citações ou uma especificação maior, ele pode ser especificado. Agora, não se pode dizer que não há justificação para esta afirmação.
Agora, tenho primeiro o pedido de palavra do Sr. Conselheiro Pedro Favreiro e depois da Sra. Conselheira Anália Torres. Desculpem-me voltar a chamar a atenção. Não vale a pena reiniciar as discussões que tivemos antes pelo simples facto de, em relação ao que depois está no texto propriamente dito, nós não fazer sentido tomar uma posição diferente da que tomámos há 3 semanas atrás. Por isso, tomem em consideração, não, já conhecemos os argumentos, não é? Por isso, eu pedia muito, se me permitirem, que avançássemos no sentido de tentar trazer mais algumas das vossas preocupações para aqui, em vez de dizer sou contra, sou a favor, trazer, que foi o esforço que nós fizemos, trazer mais algumas das vossas preocupações aqui para conseguirmos que estas recomendações fiquem mais abrangentes. Eu pedia muito que o esforço fosse nesse sentido, mas têm liberdade para
Eu posso fazer uma proposta do ponto de vista metodológico, que é abordarmos apenas os pontos novos que foram colocados, porque é óbvio que vamos continuar a debater dissensões em algum momento, não é? Porque, obviamente, temos... Todos nós temos determinadas perspectivas que não foram derrimidas antes, porque é impossível derrimi-las todas, mas se vamos reabrir o processo todo vai ser muito complicado. Faz sentido, precisamente porque
o Sr. Presidente diz,
temos que ser absolutamente coerentes com o parecer anterior.
Não há
podemos
outra
modificar
hipótese, não podemos.
Senão o que está para
podemos
trás,
acrescentar senão... coisas, podemos acrescentar. Precisa. Para tornar mais inclusivo. Eu gostava de apoiar esta proposta do Sr. Conselheiro Pedro Favreiro e de discutirmos aquelas que são pontos novos. Eu já tenho aqui uma versão, se me permitem, enquanto ponderam esta proposta do Sr. Conselheiro, que é projetar... Senhores conselheiros, vamos, enquanto ponderam esta proposta, que eu desde já saúdo e apoio, a proposta que foi feita pelo Senhor Conselheiro Pedro Favreiro, vejam o primeiro ponto, que é um dos tais que nós acrescentamos e ao acrescentar queremos reforçar, queremos tornar o parecer mais abrangente, reunindo mais preocupações. Eu acho que devíamos apostar é... No acrescento, o que é que acham desta versão? Do primeiro ponto. Continua a ser?
Não sei porque é que... Ah, eu tenho ali...
Pois, este é que não funciona.
Este não funciona. é que pode ser que há alteração. Das vezes ir pôr a coisa ética para mais tarde. Eu acho que devíamos começar logo este ponto 1 por... Senhoras conselheiras, eu compreendo, mas pensem sobretudo na proposta que foi feita pelo conselheiro Pedro Fevereiro, que me parece, bastante inteligente e perspicaz para o momento. É, perspicaz para o momento. E por isso eu voltei atrás ao ponto 1, porque o ponto 1 é novo. Eu começaria logo... este ponto, eu se calhar começaria por, exato, foi o que eu pedi à doutora Cíntia, começar antes por qualquer alteração. Estou perdida. Não, eu não acho que seja preciso neste contexto, não é? Assim? Então acha que como estava antes estava melhor? Então recupera a primeira versão, apaga esta em todo. Apaga esta em todo. A gente sabe que está a seguir. Senhoras conselheiras, eu agradecia que nos ajudassem com esta. Por isto, esta é uma formulação que pelo menos alguns conselheiros se sentem um pouco mais confortáveis. Posso perguntar diretamente ao Sr. Conselheiro Miguel Rico, que foi o primeiro a chamar a atenção para o facto de ser um considerando e não propriamente uma recomendação, o que é que acha? Alguma sugestão concreta?
Eu não tenho nenhuma sugestão concreta, Sr. Professor, porque a dificuldade está com o conteúdo, que para mim é de considerando, porque não se refere concretamente ao pedido de alteração, essa é a minha dificuldade. Aceito que se ponha como parte do parecer, porque para mim é difícil conseguir encontrar uma formulação e dizer, esta formulação parece-me bem, porque a mim o que me incomoda, entre aspas, não me incomoda nesse sentido do termo, o que eu não
e se
não
nós,
acho...
se nós dissessemos qualquer coisa do género, que as alterações agora propostas que deveriam estar...
Seria, para mim, apesar de tudo, seria melhor, mais, não é? Mais adequado, sim, para dizermos que se refere a isto, não é?
Por isso, sim. Dizer claramente que as alterações agora propostas...
Uhum.
E, no fundo, quase que se funde, não é?
Sim.
Então, se calhar, não vale a pena ter este primeiro. Pronto. Estávamos a tentar acrescentar, mas sequer estamos a ser redondos e o que está no... mas podíamos, pelo menos, aproveitar... Eu gosto daquela parte da resposta efetiva e capaz às necessidades e interesses da sociedade em prol da confiança dos cidadãos. Não vos parece bem esta parte? Gostava de...
Dos prazos legais que devem ser mantidos, eu acho que...
Pronto, então matámo-la toda.
Misturar as duas coisas ou não?
É um homicídio.
Não.
Então tentámos e não conseguimos.
É que o ponto 2 é muito
tentámos
concreto.
E não conseguimos. Por isso elimina-se esta parte. Não. De facto, em grande parte está no ponto 2.
Que passa ao ponto 1.
Doutora Cíntia, apague, por favor. Por que é que esse computador não apaga?
Não, eu estava só aqui.
Pois é. Doutora Cíntia, oriente-nos qual é o próximo que é novo. Deixa-me ver a período da reflexão. Querem, acham que é preciso abrir a janela? Eu, por mim, a maior parte, agora já está bom, somos poucos. não é? Está abafada? Abre-se uma. Pronto, para justificar. É isso. Eu acho que é o 7. Não, o 6 e o 7 foram alterados, não foram? Eu penso que o 6 e o 7 foram alterados no sentido de incluir mais algumas preocupações. Podemos ir ao 6. Muito obrigada, sim, pela vossa assistência. E também ficarmos com mais luz também não é má ideia. Luz natural é menos cansativa. Enquanto os senhores aqui estão, por favor, leiam o 6 e o 7 e se tiverem propostas concretas. A janela é uma coisa complicada. O gestor também pode ir para cima, se quiser, quer dizer, para ficarmos com luz natural. Senhores conselheiros, já temos ar fresco, não conseguimos luz natural. E aquilo tem um calço ali, quer dizer, é aquilo que nós fazemos na nossa casa quando as coisas não funcionam, é meter lá uma coisinha para... É um calço para aguentar. Senhores conselheiros, isto é mais interessante. Vamos ao 6. Oi. Está muito comprido. É muito comprido. Também acho sim. Vamos ver, vamos ouvir primeiro o Sr. Conselheiro Pedro Fevereiro e depois... Não. Está cumprido. É também o problema.
Aquele ponto 1, eu acho que já que não conseguimos organizá-lo daquela maneira, devia ir para os considerantes de qualquer maneira. Acho que não devíamos eliminar por isso simplesmente a necessidade de haver dados fictícios.
Está bem. Então, doutora Cintia, não mexa, por favor. Não mexa, por favor. Muito bem. Vamos aos novos... Vamos aos novos. Senhores conselheiros, vamos. Vamos ao ponto 6, que também não está a ser aqui a ajudar.
Eu tenho que guardar.
Pronto, vamos ao 6 então. Parece que efetivamente está um pouco longo. Vamos ver onde é que podemos subdividir. Todos os serviços de saúde materna devem proporcionar de forma equitativa e em tempo útil, em todo o território nacional, uma resposta eficaz ao exercício, quer do direito da mulher ao acesso à IVG, de modo seguro, nos prazos legais, quer do direito dos profissionais de saúde à objeção de consciência, no exercício da profissão. Ponto. Exato. Ponto. Ponto 7. Devem organizar-se, ou devem os serviços de saúde materna organizar-se, parece-vos bem assim? organizar-se no escrupuloso cumprimento da lei. Senhores conselheiros, estamos a alterar texto. O que é que foi? É um calço para aqui. Exatamente, ouviram? Não, mais para baixo, mais para baixo. Mais para baixo, mais para baixo, mais. Está bom? Como nós dissemos que o texto estava cumprido, então, ponto 7. Afinal, Deus existe. Passo a palavra aos senhores conselheiros, está bem? Doutora Cíntia, puxa um bocadinho mais para cima, que temos o sócio... Não, para baixo, eu queria o 6 e o 7 ao mesmo tempo, se não se importa. Exato. Devem os serviços de saúde materna organizar-se no escrupuloso cumprimento da lei... É porque o 6, estávamos a falar de saúde materna, mas podemos... Só de saúde também me parece bem. De saúde. Tanto para um como para o outro. Sim. Também concordo. Muito bem. No escrupuloso cumprimento da lei, sendo ponderado... Não vale a pena eu estar a ler, não é? Eu acho que este já pode ficar tudo inteiro, certo?
Como o 6 está a todos os serviços de saúde, o 7, por o verbo, ao princípio... É só para a palavra...
Fica também todos os serviços de saúde devem organizar-se. Tirar o deve... Exato.
Então não
é
preciso para todo, basta para os serviços de saúde.
Também me parece que sim. Em cima também, os serviços de saúde. 6, os serviços de saúde. Muito obrigada. Oh, perdi isso. Agora passo-vos a palavra. Eu penso que o 7 se lê bem como está. Sem interromper, sem partir mais, não? Penso que a senhora conselheira Inês Fronteira pediu a palavra, não? 6 e 7, está bem? O 8 também é novo, vamos ao 8. Acho que o 8 ainda está mais comprido. Um bocadinho mais para cima, para se conseguir ver. Ah, é o curto, está bem. As entidades responsáveis, sim. Aliás, isto já retira... Exato. Por isso, estes são novos. Estes são novos. E aqui já tem a formulação de recomendação. Senhores conselheiros, como é que diz?
A questão ali da formação dos profissionais. Estou no 7, estou no 7. Importa, tem várias coisas. A formação tem a ver com o que estávamos a dizer atrás ou deve ser proposto como um ponto? Promover a formação deontológica dos profissionais.
Não, eu acho que até devia ser antes. É de valorar. É de valorar. Acho que não tem nada a ver com a parte, com a primeira parte, não é? Colocaria essa parte de, é de valorizar.
Positivamente.
Agora, é de valorizar positivamente o projeto de lei, como um outro, como um ponto separado do 7.
Os três. Serem separados.
Ponho o que nós para baixo, ponho o 6 e o 7 ao mesmo tempo. Eu pergunto, então, e se nós, em vez de cortar o 6 na profissão, juntássemos as três primeiras linhas ao 6 e fizéssemos é de valorar como ponto 7? Está bem? Doutora Cíntia, assim, evita repetir todos os serviços de saúde. Exato. Porque o sujeito é o mesmo, devem... organizar-se. Se não se importa, vá e passar, é de valorar para o ponto 7.
É assim, a primeira parte do número 6 tem a ver com justamente a recomendação da organização de, no sentido de assegurar o acesso dentro dos prazos legais, agora nem se está a discutir os prazos, mas dentro dos prazos legais. E nesse sentido, valoriza-se positivamente, portanto as ideias não são separadas, são juntas. Valoriza-se positivamente o projeto de lei, justamente porque o projeto de lei cria um dever de agir nesta matéria. Cria um dever das entidades se organizarem. Portanto, as duas coisas estão relacionadas. Não sei se a separação é aqui.
Pois é isso. É claro, pois é exatamente isso que eu ia dizer.
Então, vamos fazer o seguinte.
Completamente diferente.
Eu penso que, atendendo àquilo que foi dito, doutora Cíntia, vamos no 6 parar outra vez na profissão. Peço desculpa. Paramos na profissão, o 7, passa ao 7, outra vez os serviços de saúde devem organizar-se. O primeiro ponto do 8 que diz é de valorar positivamente até ao ponto e vírgula, passa para cima, a primeira e a segunda linha, exatamente, para no... Aí, exatamente.
Claro, esse é outro assunto.
E esse é outro assunto. Importa ainda. Também pode sair porque já não precisa deste reforço. Importa com maiúscula e este é um tema totalmente diferente.
Importa também.
Sim. Muito bem, então é com minúscula. Importa bem, eu acho que justifica-se. Justifica-se este reforço. Muito bem. Agora vamos ler o 8 como está. No 8, força.
Eu acho que deve ser formação não só deontológica, mas ética também.
Sim, 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 sim. Absolutamente, absolutamente. Ética e deontológica. A ética é mais ampla do que a deontologia, por isso, ética e deontológica. Aliás, porque a questão da objeção de consciência, apesar de tudo, não é só legal, não é só deontológica, também é ética. Senhores conselheiros, estamos bem? Com 8? Objeção de consciência é para daqui a pouco. É diferente. Senhores conselheiros, eu penso, mas não me quero precipitar, que chegámos ao fim. E nós não votámos ponto por ponto. Podemos votar em conjunto... A parte das recomendações... O resto está bem. Sim? Vou, só a favor, senhor conselheiro. Exato, exato. Por isso é que já está resolvido. Já está resolvido. Exatamente, senhora conselheira, exatamente. Não, tem... exatamente. Senhor conselheiro Rui Nunes.
Sim, independentemente do método de votação, eu gostava de me abster no que respeita ao ponto 4 dos prazos.
Mas nós temos sempre que ter o geral, por isso é muito mais fácil a pessoa na declaração de voto dizer, não obstante ter votado favoravelmente o geral, eu tenho, abstenho-me ou tenho objeções em relação ao ponto tal. Porque eu isso acho que as pessoas, não é?
Eu prefiro abster-me em relação ao parecer, então, à totalidade. Não há abstenções?
Não, isso foi um assunto que é reiterado aqui. Não há abstenções. Não temos essa prerrogativa.
Então não posso votar favoravelmente, francamente.
Não, não
a abstenção
se
nos... é uma opinião. Portanto, é uma opinião que é assim que se aprova orçamentos. Está bem.
A prerrogativa nossa não sim, foi regras bem. Feitas por nós.
Está bem, só estava a esclarecer que é uma opinião também.
Mas de qualquer forma, e claro que eu acho que é importante, se o problema é o ponto 4, volto a dizer... Para um será o ponto 4, para outro será outro ponto. É sempre possível a pessoa votar e, em relação a determinado ponto, fazer a declaração de voto. Pode fazer a declaração de voto geral, pode fazer a declaração de voto em relação a um ponto. Por isso, se o seu problema é o ponto 4...
O meu problema é o ponto 4 porque o Colégio de Especialidade Obstetrícia e Ginecologia da Ordem dos Médicos tem uma opinião fortemente contrária. E, por conseguinte, não está para mim totalmente elucidada esta questão.
Por acaso agora não percebi, peço desculpa. Não percebi.
É o ponto 4, é o alargamento. Não. Não. É que não se lê bem aqui. Então qual é? É o 2? Não. Mas... Pois, já foi. É o alargamento dos prazos das 10 semanas. Qual é o ponto?
Claro, neste momento não interessa, não já não interessa. É assim, ou, senhores conselheiros, por favor, ou aqueles que têm objeção.
Mas há um ponto aqui.
Senhores conselheiros, se têm relação a algum ponto, assim é muito difícil.
Pois.
Senhores conselheiros, peço por favor a vossa atenção. Dois, se têm dois. Problema... Em relação a pontos em concreto, nada inviabiliza que se possa votar a favor fazendo uma declaração de voto em relação àqueles pontos. Exceto se quiserem fazer alguma proposta de alteração, desde que não sejam os pontos que já foram votados no outro parecer e que se mantenham iguais. Foi claro?
Foi, eu votarei contra e farei uma declaração de voto.
Está bem. Bom. Sim. Então, quem vota a favor? E quem vota contra? Diga, se faz favor. Senhores conselheiros, com muita tristeza, enfim, está aprovado. Não fizemos um esforço muito grande no sentido de acolher maximamente. Fiz um esforço ainda neste final, numa tentativa de os senhores conselheiros fazerem a sua declaração de voto em relação aos aspectos em que estão em desacordo, mas penso que cada um terá a sua posição e a manifestou. Não. Muito bem. Então, este aspecto está... se os senhores conselheiros... Eu 18 minutos para começar a parte da objeção de consciência não me parece razoável. Se vos parecer bem, eu vou finalmente dar palavra à nossa assessora de comunicação. Para ela apresentar, parece-me que é o melhor para aproveitar este tempo que nós temos, não é? Não vamos começar a objeção de consciência neste bocadito de tempo. Lembrar-se-ão, senhores conselheiros, já falámos muito sobre isto, não vamos mudar a posição de ninguém, mas estamos a perturbar os trabalhos. Não? Senhor professor, eu gostava de cativar a vossa atenção, mas não tenho recursos. Primeiro, quero felicitar o esforço das relatoras, o esforço que fizeram. Às vezes é só o esforço, e de boas intenções está o inferno cheio, como nós sabemos, não ponham isso na ata. Mas, pelo menos, agradeço àqueles senhores conselheiros que reconheceram que houve efetivamente esforço, houve progresso, houve esforço, houve a vontade de conseguir conciliar posições e eu acho que é assim que devemos trabalhar. Se não conseguimos chegar a consenso, pois não conseguimos, as razões são várias, mas pelo menos houve aqui o esforço de chegar a um consenso e por isso agradeço aos senhores conselheiros que o reconheceram e agradeço sobretudo às senhoras conselheiras relatoras que o fizeram. Assim sendo, eu iria passar a palavra à doutora Ana, lembrando aqui os senhores conselheiros do seguinte, a doutora Ana faz a apresentação uma vez por ano daquilo que é o nosso impacto na sociedade em geral. Fê-lo em julho passado. Esta sua apresentação foi muito importante porque nos permitiu perceber que estávamos com dois problemas. Não tínhamos grande impacto entre os jovens, não tínhamos grande impacto na lusofonia. E por isso imediatamente começámos a trabalhar. Cá está, a importância dos dados. Primeiro temos de ter dados para depois fazer uma estratégia para conseguir resolver os problemas. Por isso os dados foram-nos dados em julho. A estratégia, a doutora Ana fê-la logo, mas nós, com sessão plenária, a sessão plenária, temos vindo a adiar. Agora, sem mais demoras, passava a palavra à doutora Ana. E aqui, por favor, ajudem-nos. Como é que podemos chegar mais... a mais jovens, melhor aos jovens, sendo, por exemplo, nos Estados Gerais já estamos a tentar implementar algumas destas ideias. Está bem? Por favor.
Bom dia a todos. A primeira novidade que tenho para vos dar é que fiquei muito contente hoje de manhã quando fui fazer o clipping das notícias em relação ao seminário de ontem e percebi que uma escola em Ponte de Lima estava a passar o nosso webinar em direto na biblioteca escolar. Portanto, por vezes, para além da apresentação que eu vou fazer, por vezes a comunicação também tem muito de intuitivo. Inconscientemente, começámos desde logo a fazer algumas estratégias para chegar aos jovens e, de alguma forma, este foi a prova, no fundo, que já está a funcionar. Por isso, fiquei muito contente. Claro que para chegarmos aos mais jovens, temos que ter sempre uma estratégia integrada. E, na comunicação, os conteúdos são a base de tudo. Ou seja, só com bons conteúdos, com boas iniciativas, com bons eventos, comunicados de uma forma acessível, é que nós poderemos precisamente chegar aos mais jovens. Ontem a intervenção do professor Dr. Paulo Garrido também foi bastante interessante nesse aspecto, porque também foi dirigida a este público-alvo. A nossa missão para os mais jovens é, em primeiro lugar, explicar a importância da ética, portanto fazer aqui uma espécie de literacia neste âmbito e também conseguir envolvê-los, ou seja, despertar a atenção para os nossos temas. Daí, mais uma vez, a importância dos conteúdos. Os jovens gostam sempre de participar, ainda têm aquela vontade muito genuína de mudar o mundo. E eu acho que os nossos temas também podem ser interessantes nesse aspecto para os mais jovens, contando precisamente com a participação ativa deles, com as opiniões deles e com a forma ainda bastante pura como encaram por vezes o mundo, mas que não deixa de ser uma mais-valia para a ética. Segmentámos também o nosso público-alvo entre os 18 e os 25 anos e gostávamos de chegar em primeiro lugar aos estudantes universitários e jovens profissionais, sem excluir também os alunos do 10º, 11º e 12º, mas por uma questão prática e porque não somos assim tantos no Conselho para fazer este trabalho, em primeiro lugar gostaríamos de chegar às universidades. Para lá chegar, não só às universidades, mas ao público jovem no geral, gostaríamos de contar com algumas parcerias e colaborações. Uma das ideias que surgiu foi tentar uma aproximação do Parlamento dos Jovens, organizando sessões conjuntas. O tema deste ano é do Parlamento Jovem, está bastante relacionado com os nossos eventos e as nossas iniciativas e é precisamente as novas tecnologias, oportunidades e desafios para os jovens. Portanto, pode abrir-se aqui uma porta para uma colaboração bastante interessante neste aspecto. Também, junto de organizações não-governamentais, grupos juvenis que possam promover as nossas iniciativas e também partilhar ideias connosco, de modo a aumentarmos o nosso alcance. As plataformas digitais também, hoje em dia, não podemos ignorá-las, as redes sociais, e por isso mesmo podemos também tentar aqui algumas estratégias com influenciadores, embora seja necessário muito cuidado nesta escolha, porque há muitos influenciadores que não deviam influenciar assim tanto os mais jovens, nomeadamente em redes como o TikTok, mas não podemos ignorar estas tendências. Quanto aos canais de comunicação, temos já falado das redes sociais, que acabei de mencionar, claro, os órgãos de comunicação dirigidos aos mais jovens, algumas revistas como a Visão fazem suplementos jovens, plataformas educacionais online, que podem incluir conteúdos sobre ética em ciências da vida, e os pedidos estratégicos para escolas de divulgação das nossas iniciativas e conteúdos para escolas, universidades e organizações ligadas aos mais jovens. Também, já falámos aqui numa outra ocasião, na vontade, que até na altura me lembro de ter sido manifestada por alguns conselheiros, de fazermos palestras nas escolas e de ir às escolas. Também uma outra ideia que surgiu foi incluir no boletim uma área especificamente vocacionada para os mais jovens e que fosse identificada como tal. Por exemplo, meia página onde faríamos um conteúdo mais simples, um pouco mais leve, para precisamente cativar a atenção dos mais jovens. Também webinars dedicados aos mais jovens, onde pudéssemos incluir oradores jovens nas conferências. O contributo também dos jovens relatores nos parceiros do Conselho Nacional de Ética, comunicações livres, e organizar concursos dirigidos aos mais jovens, fazermos também os formativos curtos de 1 a 3 minutos que abordem dilemas éticos em ciências da vida, explicando conceitos complexos de maneira simples e acessível, e os famosos podcasts que estão um bocadinho na moda neste momento. Claro que esta é uma extensa lista que será difícil de concretizar toda, de repente, pelo menos, mas estão as ideias e depois, claro, selecionaremos aquelas que considerarem mais importantes. Agora temos a comunicar para a lusofonia.
Aqui um ponto de paragem. Por isso, foram as duas falhas que nós identificámos em julho, jovens com mais falha, porque nós de setembro até ontem temos trabalhado muito na lusofonia.
Muito.
Webinars, dois webinars, o de ontem por streaming para os países africanos de língua oficial portuguesa, o microsite, a presença na saúde pública, por isso... Temos feito muita coisa. Nós ontem tínhamos aqui uma delegação de farmacêuticos dos Palopes. Por isso eu parava aqui, acabou de ser apresentada a estratégia para comunicar com os jovens, eu parava aqui e... Sim, sim. Primeiro o Sr. Conselheiro Pedro Fevereiro, depois Paulo Pinto Santos. Santos porquê?
Eu acho que isto não é uma estratégia, é um elencar de possibilidades. Uma estratégia implica tomar a decisão do que é que, porque isto tudo não se vai fazer. Portanto, o que é importante é, dentro destas possibilidades, identificar aquelas em que nós temos capacidade de executar e enquadrar do ponto de vista temporal o que é que pode ser feito. Portanto, eu não me vou dedicar a dizer que isto é uma estratégia, porque acho que não é, sinceramente. É um elenco de possibilidades. E desculpem-me, não levem a culpa minha,
eu pedi à doutora Ana que pusesse tudo o que se lembrasse.
Ok, está bem. Pronto, portanto, não é uma estratégia. Vou fazer só dois comentários relativamente àquilo tudo que eu vi. Primeira, contrariamente àquilo que foi dito, eu não concordo que se recorra aos influencers. Ponto final, parágrafo. Posso explicar porquê. E também não me parece que o contributo nos parceiros do CNEC de jovens relatores também não parece ser o mais adequado. E isto assim imediatamente. Depois, acho que é muito importante definir de tudo isto o que é que é mais importante fazer, e dentro do que é mais importante fazer, o que é que se pode fazer e, temporalmente, como é que se deve fazer. Pronto.
Sobre
isso. Dê também, em vez de dizer o que acha que deve ser excluído, que eu também estou de acordo consigo, o que é que devia ser priorizado já? Não? Pronto, está bem.
Tenho que ler com mais tempo.
Está bem, quer dizer, está bem.
Tenho que refletir sobre isso.
Senão... Mas isto foi enviado várias vezes.
Está bem, mas eu não...
Está bem. Senhora Conselheira, sim, pronto. Volto a dizer, eu é que pedi à doutora Ana que pusesse tudo o que se pudesse lembrar.
Bom, não acerca das estratégias, mas acerca da importância de comunicarmos com os jovens. Eu acho que sim. E foi aí que depois eu me comecei a interrogar. Quando é definido como jovem, e também eu percebo porque a população é entre os 18 e 26, e depois quando, 18 e 25, e depois quando estreitamos para a população universitária, e eu aí comecei a ter algumas questões, nomeadamente o deixarmos de fora, eventualmente aquelas populações a quem seria muito importante chegarmos, que são toda aquela gente que vai para as vias profissionais e que não chega à universidade. Portanto, estamos a focar a nossa intervenção, eventualmente, até nos mais favorecidos, com acesso a mais informação e mais capacidade de a discutir. E estamos a deixar de fora gente que a mim me preocupa muito. Nesse sentido, eu perguntava-me se a intervenção devia ser dos 18 em diante, ou começar nos 16, nomeadamente, e apanharmos a questão do secundário, porque isto nos abria o leque de intervenção e abria exatamente àqueles que, se calhar, são os do eu acho, são o grupo do eu acho.
Sim, sim.
Mas vou para o fim sem problema nenhum.
Eu era no sentido de dar fazer uma proposta concreta. Não sei se foi o ano passado, se já foi há 2 anos. O Banco de Portugal fez um exercício muito interessante com alunos do secundário, portanto dentro da faixa etária aqui sugerida pela senhora conselheira, em que lançou um repto às escolas que refletissem sobre as questões, curiosamente, das alterações climáticas, do impacto do acesso à água na vida das pessoas. E, portanto, esse repto foi lançado às escolas todas. Os estudantes fizeram um primeiro texto de reflexão sobre esse tema. Passou por um júri, selecionaram os 3 ou 4 trabalhos melhores e os estudantes foram convidados a ir passar um dia ao Banco de Portugal, onde fizeram um debate orientado para exporem as suas ideias uns contra os outros, não é? E, portanto, com respostas com perguntas da audiência, com perguntas do júri, e, portanto, foi... Eu acho que isso está disponível, provavelmente, no YouTube, e eu acho que seria uma forma de podermos dinamizar uma...
E eu, Ética, nós já fizemos isso há muitos anos, mas vou dizer, foi eu e o Pedro estivemos envolvidos nisto, sob a liderança da Paula Martins da Silva. Correu magnificamente bem, mas não me convidem outra vez, porque nós não tivemos vida durante muito tempo para organizar isso. E por isso eu vou-vos dizer uma coisa, isto é tudo muito bonito, mas quando nós pedimos relatoras, nós temos poucos relatores e alguns do que se apresentam como relatores depois nem sequer chegam ao fim. E por isso, só a ideia de contactar as escolas todas e de fazer um júri, para mim é assustador. Eu acho a ideia fabulosa, mas nós não temos os meios que um banco tem.
Não, pois isso já não sei.
Ah, mas sei, não mas, sei. Mas deve saber, não temos os meios.
Que
não temos.
É que eles colocaram para fazer, para fazer esse concurso.
Mas eu acho que a ideia é ótima, mas pensem bem no que é execuível, e não se esqueçam que perdemos uma pessoa do secretariado quando tínhamos 4 que não tinham tempo livre. E agora temos 3. A ideia é boa, até já foi feita pelo Conselho, mas... Mas, por exemplo, associar-nos a... Ou, por exemplo, a questão da água, que é uma questão que é muito sensível para os jovens, fazermos a apresentação do nosso relatório, em vez de ser a um público de especialistas, fazer um público jovem, já é uma forma de envolvimento que não nos dá tanto trabalho. Está a ver? Por isso, há outras medidas. Nós temos que pensar no que é execuível, porque aqui, esta secção, as três pessoas do secretariado e os dois presidentes, quer dizer, já não dão conta do recado. A verdade é essa. Eu agora vou-me apoiando sempre naquela exortação do João Ramalho Santos: levem as coisas com calma. Por isso. Ele nem sabe, deve estar com as orelhas a arder de eu tanto o citar. Por isso, as ideias são boas, mas pensem também no que é execuível. Senhora Conselheira, depois Miguel Rico e depois Pedro.
Um dos aspectos já foi aqui falado. Eu acho que deveríamos ir a partir do secundário, portanto, os 16, 17 anos, portanto, isso está. E achei também interessante aquela proposta de haver um pequeno espaço jovem no nosso boletim. Portanto, assim, um pouco como também há noutra comunicação social, um espaço mais específico para os mais jovens.
Que, só uma pergunta. A doutora Ana, só para ir assentando ideias, a doutora Ana, quando falou sobre isso, disse com uma linguagem mais simples: eu não tenho esta visão, eu tenho mais a visão com um tema mais aliciante. Ah, pronto. Então, não é tanta linguagem. Nós falamos simples. Nós falamos simples. É tema que diga mais respeito aos jovens, se calhar, com uma cor diferente no boletim, como tinha
também
sugerido.
Sim,
está
sim.
Bem. Miguel Rego.
Muito obrigado. Não, já não vou reforçar os 16 anos, que era a primeira ideia que tinha, e depois era a escolha dentro destas opções, independentemente de perceber que há opções que são positivas, mas difíceis. Mas os vídeos curtos formativos eu acho que funcionam, isso é que pode passar. E com explicações simples sobre as coisas e reflexão, acho que era aí que devíamos investir, porque é isso que passa. É isso que passa.
Se me permitem sobre isso, eu vou-vos dando informação. Eu tive conhecimento que as gravações... Vai dizer isso? Não, não digo. Não, não. Não, porque é a seguir, aliás, é a seguir a tomar... Não, não era a...
Era a seguir era a conselheira Inês. Não, em relação aos vídeos, não.
Vídeos,
pronto, em relação aos vídeos, era só para dizer que há uma professora de ética que dá aulas de medicina narrativa e que começou a usar nas suas aulas um vídeo que foi feito da apresentação do nosso parceiro dos transplantes em neonatologia e que diz que tem suscitado muito interesse. Aquilo um bocadinho mais para o based learn, de maneira que é uma possibilidade também de nós apresentarmos casos concretos e podermos discutir as coisas assim de uma forma aliciante. Diz que tem tido muito sucesso.
Reparem, nós às vezes não temos consciência, como nós nos encontramos aqui só uma vez por mês, não temos consciência do que se vai passando, mas vejam o que agora foi dito, não só este exemplo, por isso ambas, as relatoras, firmaram ali à porta um pequeno testemunho e fartaram-se de mandar mensagens a dizer que estava tudo horrível. Tudo horrível. Eu vi, não vi nada de horrível. Lá os tentei confortar, mas não foi possível. E depois sabemos que isto está a ser utilizado no ensino. Esta ideia de isto que a doutora Ana nos disse hoje, transmitido por streaming numa escola secundária e na biblioteca, o nosso conselho. Quer dizer, nós nunca chegámos tão longe. Isto tem que ser valorizado.
O webinar, sim, da Lusófona.
Senhor Conselheiro Pedro Fevereiro.
Obrigado. Eu fui sensível ao... vou dizer outra coisa depois, mas fui sensível ao argumento da Conselheira Paula. Não relativamente tanto à idade, que também acho que é importante, mas sobretudo relativamente aos que têm menos acesso. Que é diferente, um bocadinho diferente da idade. É um argumento um pouco distinto. E uma das coisas que vamos ter em conta é que, mesmo que pensássemos só dos 18 aos 25, começaríamos logo a pensar estudantes universitários, mas depois estudantes universitários de que universidade ou de que cursos, e vai tudo para o lado, vai tudo para o mesmo lado, ou seja, economias, se calhar direitos, se calhar humanidades, se calhar ficaria tudo de lado. Portanto, é mais uma razão para puxar, se calhar, um bocadinho para trás, para a idade mais precoce. O que é que eu ia dizer relativamente a isto, em termos da capacidade de execução, confrontado com a nossa experiência no despertar para a bioética? que foi muito interessante. Na realidade, foram momentos excelentes. Se calhar temos que começar a pensar em colaboração, não é? Estou-me a lembrar um evento que eu fiz aqui com o conselheiro José Manuel, que teve a ver com a questão das vacinas, mas que recorreu, que no fundo foi com os escuteiros. Por exemplo, os escuteiros pode ser um bom...
É uma boa parceria.
É uma parceria interessante deste ponto de vista. Estou a pensar no Ciência Viva. Ciência Viva, que já é nosso parceiro, é uma boa parceria neste contexto particular. E se calhar, com alguma mais atenção, conseguimos encontrar mais duas ou três parcerias. Em vez de ser no, em cima de nós, podemos realizar algumas coisas. Pronto, e é esta a minha.
Pegando na questão dos vídeos e na questão daquilo que são os mecanismos de comunicação a que recorre a juventude, especialmente pensando a partir, nem só dos 16, mas dos 13, 14, eu acho que nós temos de perceber também que, por mais vídeos que façamos, podemos ver-nos limitados a que o nosso alcance seja que docentes, independentemente do contexto, sejam aqueles que vão buscar os vídeos. E, portanto, isso, aí o acesso é forçado, não é próprio. Aquilo que eu vou dizer pode parecer um bocadinho estranho, especialmente estando a pensar no contexto, mas é da mesma maneira que há as flipped classrooms, agora para utilizar metodologias de ensino, nós virarmos ao contrário. Aqui são colaborações de outro género, porque aquilo que os jovens mais veem e estão sempre agarrados é Snapchats e TikToks. Funciona com base no vídeo. E com base nesses TikToks há muitos influencers que são jovens e que eles veem, há muitos portugueses. E, portanto, nós podemos fazer é uma coisa que é pôr vídeos curtos em que é um influencer a entrevistar um conselheiro ou um grupo de conselheiros sobre um determinado tema. E isso faz para as contas dos influencers também. É uma abordagem pouco ortodoxa, mas assumo o que estou a dizer, mas é capaz de ter um grau de alcance porque há algum controlo, apesar de tudo, daquilo que os conselheiros dizem. É uma base pouco ortodoxa, mas que pode ter muito mais visibilidade, se calhar, do que coisas muito institucionais, porque os vídeos podem ser partilhados entre o conselho, claro que têm que ser vídeos estruturados, não dão necessariamente mais trabalho, é uma questão de os encontrar, quem é que são esses influencers, e serem entrevistas estruturadas, ou seja, dentro do estilo dos benditos, não vamos estar a falar de unhas nem de coisas do género, consoante também, mas eu digo isto porque, a brincar, mais uma vez vou voltar a falar da minha sobrinha, que é traumatizada com ela, já se percebeu, mas que passa horas a ver TikToks de unhas, mas horas, exagerando, porque gosta muito de pintar as unhas, então vê muitas portuguesas, e é isso que me chama... Tem.
E pratica.
E bem. Mas tem como escape justamente esta ideia de ir buscar os jovens que têm influência junto dos jovens, trazê-los ao conselho para o conselho exercer influência junto dos jovens em geral. Portanto, um bocadinho out of the box.
Senhores conselheiros, eu penso que com este aspecto, que obviamente não está encerrado, a doutora Ana tomou nota de tudo, vamos falar, fazer mais a estratégia, o que aqui foi apresentado, eu pedi-lhe para fazer uma estratégia e depois disse para pôr tudo o que se lembrasse, porque eu acho que é muito melhor assim, pôr tudo o que se lembrou e agora ver o que é que podemos fazer. Se me permitirem, passa muito rapidamente a da lusofonia, que eu acho que está... quer dizer, temos trabalhado bastante sobre isso, e vejam só se há mais alguma coisa, porque a da lusofonia já está em prática, claramente, e por isso penso que a podemos fazer rapidamente aqui, está bem? Mas vejam só se há alguma outra sugestão, antes de irmos almoçar.
Eu gostava só de dizer, em relação aos 16 anos, e não os 18 em vez dos 16, foi aqui uma tentativa de delimitar um pouco, em termos práticos, realmente a estratégia para não ser tão abrangente. Mas realmente, até com a novidade hoje da Escola de Ponte Lima, eu fiquei a pensar, não, temos que chegar mesmo ao secundário, portanto estou também de acordo com os 16 anos, não podemos passar ao lado precisamente dos 16 anos. Em relação ao facto de não ser uma estratégia de comunicação, bom, são os caminhos para uma estratégia de comunicação, o título foi simplificado, sim, sim, foi simplificado.
Eu queria só, bom dia, eu queria só transmitir uma experiência pessoal no seguimento da conversa da sugestão da conselheira Paula Pinto Freitas e também do professor Pedro Ferreiro. O meu filho está num curso técnico-profissional e uma das disciplinas ou das unidades que tem é efetivamente o mundo atual, onde eles trabalham diversos temas e um dos temas que ele, por exemplo, agora está a trabalhar e que pediu a minha ajuda foi dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que estivesse relacionado com a saúde e com o ambiente. Por isso eles escolhem os... Pronto, a verdade é que pode ser um caminho para trabalhar estas questões.
Não, vocês nem sabem, porque ele está aqui ao pé de mim, ainda só teve duas intervenções, as duas do mesmo nível, desde que chegou. Por isso, eu estou a perguntar de onde é que ele veio? De onde é que ele veio? Que não foi da Ordem dos Médicos. Passa à frente, a gente ao almoço trata dele. Vá.
Pronto, era só esta partilha que eu gostaria de fazer, porque acho que, efetivamente, este público também... Exatamente.
Vou tentar ser rápida. Neste caso, queremos chegar então à comunidade lusófona, tendo sempre em consideração as diferenças culturais e as particularidades de cada país, o que complica ainda mais esta comunicação, porque é diferente comunicar para Angola ou para Cabo Verde. Por isso temos que ter uma estratégia de comunicação flexível, que se adapte às realidades de cada uma das regiões, para que precisamente as pessoas desses países se possam identificar com o que estamos a tentar comunicar. Neste caso, mais uma vez, temos os pedidos de divulgação estratégicos pelas instituições ligadas a cada um dos países, também segmentando por país, o que também é um trabalho imenso, porque exige uma pesquisa das instituições, dos contactos, porque toda a comunicação, para além de ter como base os conteúdos, também tem como base as próprias listas de contacto que alimentam, no fundo, os canais pelos quais nós comunicamos. Mais uma vez, as redes sociais com destaque e, no caso dos países africanos, muitas das vezes eles fazem as divulgações por WhatsApp, por isso é uma das formas também de conseguirmos chegar a mais pessoas, é através dos nossos próprios contactos mais pessoais podermos enviar as divulgações. Fizemos isso, temos feito, já estas estratégias já estão em ação. O microsite já foi apresentado, é também uma estratégia para levarmos os conteúdos mais longe. Vamos também fazer o anúncio depois, na altura em que fizermos o evento deste microsite, que será também divulgado amplamente pela nossa lista de contactos. E chegamos ao fim, foi rápida.
É que, de facto, a este nível, começámos logo a trabalhar em setembro, e por isso de setembro até novembro, quase janeiro, já temos muita coisa feita. Devo dizer que ontem, para os que tiveram cá, a presença do Paulo Ivo Garrido foi muito importante. Por isso é médico, cirurgião, moçambicano, representante de Moçambique em vários organismos, quer africanos, quer da Organização Mundial de Saúde. Foi ministro da Saúde de Moçambique. É uma pessoa muito corajosa. Eu ontem fiquei absolutamente surpreendida quando ele estava a falar de questões de equidade em África, muito pertinentes, aliás, foi a Daphne Feinholz da Unesco que disse que 90% das publicações nesta área eram produzidas por 6 países, por isso, imediatamente mostrando onde o desequilíbrio começa logo de início. E depois o que achei muito interessante, o Paulo Ivo Garrido não só pegou neste aspecto, que era o mais fácil para o moçambicano, mas relacionou-o depois com a corrupção, o que é um ato de grande coragem, sobretudo quando ele tinha aqui representantes dos 5 países africanos de língua oficial portuguesa. Por isso, um homem muito ponderado, corajoso, muito sabedor. Tivemos a sorte de chegar até ele através do contacto do Sr. Conselheiro Carlos Maurício Barbosa, envolvemos-lo num trabalho anterior e agora não hesitámos em o trazer. Ele manifestou-se totalmente disponível para continuar a trabalhar connosco e a doutora Ana fez uma entrevista com ele que vai divulgar. Por isso, também aqui, ao nível da lusofonia, há muita coisa a acontecer. Eu diria que a estratégia já está em curso. Em relação aos jovens, estamos atrasados. Vamos então agora, não sei, mais alguma coisa em relação a esta matéria? Pronto, então vamos almoçar. Eu acho que durante o almoço podemos continuar a trocar impressões sobre isto. Temos audição da professora Ana Elizabeth Ferreira. Não é bem às 2, deve ser 2:15, ela vai almoçar connosco, certo? Para aqueles que não sabem, cuidado, porque uma das características da senhora professora é estar casada com o nosso vice-presidente. Quer dizer que ela já aguenta muito, parece uma mulher resistente, não é?
Incluir há bocado as felicidades.